Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos com a nossa edição 393 e nessa semana, né, a gente vai falar tudo sobre a grande final da Stock Car que assistimos aí, né, em loco lá no Autódromo de Interlagos. Então a gente tem muitas informações legais aqui para compartilhar com vocês. E eu queria começar, né, dando as boas-vindas aí pro meu companheiro de programa, Thiago Raposo, que é o cara de azul, aquela camiseta listrada que mais apareceu na transmissão quando mostravam o carro do Marcos Gomes. Então, bem-vindo, Thiago Raposo, a mais um Café com Velocidade.
Olá, Bárbara Franzinha, olá, ouvintes do Café com Velocidade. Se Fábio Campos aqui estivesse, já adiantando que ele não está, diria que foi proposital, mas dessa vez não foi. Eu tenho minha defesa aqui. Mas estávamos lá no pit lane, né, eu e Bárbara Franzin tentando fazer uma cobertura, e quem estava no nosso grupo de WhatsApp com certeza teve uma cobertura especial, né, Bárbara, porque foram enviadas fotos e vídeos em tempo real de certas coisas, certas circunstâncias que aconteciam ali no pit e que de repente a TV não passava. E um desses fatos era o Marcos Gomes, que bateu na primeira volta, estava fazendo reparo do carro ali nos minutos iniciais. Então a gente filmou, tirou foto, um monte de coisa, atualizando a situação com o pessoal. Então, e como a TV, obviamente, tinha que mostrar ele, porque ele era o postulante ao título, né, mas com mais chances de ser campeão, e que acabou levando o título no fim da corrida, a TV ficou muito em cima dele e inevitavelmente acabei aparecendo. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa decisão da Stock Car, falar sobre essa experiência nossa lá no autódromo, sábado e domingo, trazendo todas as curiosidades aí para os nossos ouvintes.
É isso mesmo, e só antes da gente entrar em definitivo no nosso bloco da Stock Car, a gente vai passar um pouquinho aí para os recadinhos do nosso programa. O Raposo já adiantou, né, que o Fábio Campos não está nessa edição, mas a gente vai tocar aqui o nosso barco, né? Enfim, a gente se vira, né, Thiago Raposo? A gente já está acostumado com essa expressão no podcast. Mas se você está ouvindo a nossa edição ao vivo, seja muito bem-vindo ao nosso chat. Se você está lá no café.autosfera.com.br, muito obrigado pelo seu download, pelo seu play, né? No nosso site ficam todas as edições do Café com Velocidade, então é só acessar ali que você pode encontrar todos os programas, inclusive essa edição também. E, bom, outro segundo recadinho, né, como falar com a gente. Se você quer mandar uma crítica, uma sugestão, um comentário, né, pode escrever para o nosso e-mail, que é o cafécomvelocidade@gmail.com. Nós estamos no Twitter, @cafévelocidade, no Facebook de duas maneiras, na nossa página, né, na fanpage, onde a gente coloca as informações do programa, quando saem, quando a gente vai gravar, a gente deixa o recado para todo mundo ali não se perder. E a gente também tem um grupo do Café, que a gente amplia a nossa discussão também para quem quiser colocar ali a sua pergunta, fazer um comentário, interagir com a galera. A gente tem esse nosso grupo no Facebook. E, Thiago Raposo, sempre passo para você fazer aí a propaganda do nosso grupo de WhatsApp.
Exatamente, também temos lá essa nova forma, né? Nova não, né? Essa forma também de se interagir com a gente no WhatsApp. Mande o número do seu telefone para cafécomvelocidade@gmail.com, este é o e-mail, e você vai ser adicionado. Esse é o método mais que a gente dá, esse método, por ser um método mais privativo, né? Acho que as pessoas não gostam de sair divulgando o número de telefone, mas se quiser colocar o número no próprio Facebook, no nosso grupo, em outros lugares, fiquem à vontade, você vai ser adicionado ao nosso grupo, um pessoal bem bacana lá e que costuma receber materiais exclusivos, como foi o caso neste final de semana na Stock Car. Então, com certeza, tenho certeza que vocês vão curtir estarem lá. E, Bárbara, antes da gente encerrar com os recadinhos, né, eu queria só fazer uma menção. Nós estamos gravando hoje, segunda-feira, 14 de dezembro, aniversário do nosso brother Vinícius Afonso, o tio não vê, Então eu queria mandar aí um abraço especial pra ele. O pessoal vai estar ouvindo em outro dia, obviamente, o pessoal do download, mas no dia da gravação, aniversário dele, deve estar comendo um biscoito lá no Rio de Janeiro pra comemorar esse aniversário dele.
É isso aí, então, recado dado, parabéns pra tio V. Não vou ser tão cruel com ele. É bem legal a gente poder falar aqui, né, bem no dia do aniversário dele, então fica aí nosso desejo de tudo de bom, parabéns, felicidades, e que volte a gravar mais podcasts e ver mais corridas em 2016, que esse ano foi difícil. Mas continuando aqui nos nossos recadinhos, Raposa, a gente vai falar, né, do nosso Patreon, que virou Apoia-se agora. A gente migrou de plataforma e a gente tem nosso projeto todo explicadinho. Para quem não conhece, pode acessar o site, que é o apoia.se/cafecomvelocidade, e lá na nossa página tem todas as informações que vocês, a gente acredita, né, que vocês precisam sobre o nosso projeto. A gente fala sobre os nossos objetivos, o que a gente já alcançou, onde a gente pretende chegar. Então, quem quiser dar uma lida lá, a gente fica agradecido. E parte desse programa também é agradecer todo mundo que colabora, com Apoia-se, que tá com a gente, que nos ajuda mesmo, porque muitos projetos do Café com Velocidade, e eu sempre falo que o Ao Vivo é um deles, a gente conseguiu colocar de pé por conta desse apoio de todo mundo, então a gente fica muito feliz mesmo de contar com todos vocês e agradecer. Então, nosso muito obrigado vai pro Rodrigo Vilela, Eilor Marigo, André Bonaparte Santos, Felipe Richelli, Alessiano Júnior, André Luiz da Silva Santos, Carlos Cunha, Cleverson dos Santos, Cosme Machado, Diego Maulana, Edmar Barbosa, Fábio Pereira, Lucas Herrera, Luiz Felipe, Marcelo Kelly, Paulo Henrique de Oliveira Silva, Ricardo Buniman, Sikerovski Neto e Wellington da Cunha Leal Júnior. E claro, né, não podia encerrar sem citá-la, Fabrícia Bianchini. Então, os nossos apoiadores estão aí. Muito obrigado para todo mundo. E, Thiago Raposo, eu ia te chamar só para dar um recadinho extra para falar sobre a nossa campanha, né, com o Instituto Ingo Hoffmann, que a gente encerrou ao longo dessa última semana, para contar um pouquinho sobre como é que foi esse processo, né, que a gente fez o anúncio aqui que a gente ia ajudar e tudo mais. E agora, para a gente concluir, contar para todo mundo como foi. E eu ia pedir para você falar, já que você colocou a mão na massa mesmo e ficou à frente de toda essa ação.
É, exatamente, Bárbara. Eu queria agradecer novamente a todos que participaram. Foi bem legal. Conseguimos aí comprar uma boa quantidade de brinquedos. Eu confesso que eu fiquei espantado. Eu estava por fora de preço de brinquedos e eu achei que, nossa, vamos ter que fazer um milagre e tal, de repente não vai dar para comprar muita coisa e tudo, mas achamos um lugar aqui com preços excelentes e deu para garantir uma boa quantidade de prêmios. Só atualizando, né, nós conseguimos, teve até alguns depósitos pós o prazo estipulado, mas que valeram aí, foi de coração. Nós conseguimos R$310 de doação dos nossos, do pessoal, e aí nós entramos com mais 90, o Patreon, e que deu a quantidade aí de R$400, e com R$400 deu para comprar. Nós ligamos lá, né, no instituto para saber a quantidade de crianças e tudo, aí descobrimos que eram 11 mulheres e 9 homens, negócio assim, 10 mulheres e 9 homens. E 8, né? A Gisele tá aqui do meu lado me corrigindo. Então eram 18 pessoas, 18 crianças, sendo 10 mulheres e 8 homens. Então nós compramos uma quantidade a mais. Compramos para 11 mulheres e 9 homens, pensando, né, vai que até o dia da entrega chegue mais um, né? A gente torce para que não chegue mais paciente, mais pessoas precisando do tratamento, mas vai que chegue, a gente vamos comprar um a mais para todo mundo. Então deu para comprar 9 aviõezinhos para os meninos, 11 bonecas para as meninas. Ainda compramos, se você somar, né, 11 com os 9 dão 20. Então ainda compramos 20 lousas mágicas para poderem desenhar e apagar. E ainda compramos jogos para jogar, jogos que a gente chama jogos não presente unitário, como que eu falo?
Coletivos.
Coletivos, isso. Para o pessoal poder se integrar também, né? Não brincar sozinho. Então tem quebra-cabeça, tem Pula Pirata, acho que é Pula Pirata, né? Equilibra Palhaço, essas coisas assim, eu não sei muito bem o nome não, mas tá cheio desses brinquedos coletivos lá. Então, assim, uma quantidade imensa. A gente tem, colocou a foto no nosso WhatsApp, mas de repente a Bárbara pode colocar a foto também no post desse. Anotando, Bárbara, os pedidos pro post. É. Colocar a foto também, uma foto só nesse post, o pessoal acompanhar. E vamos tentar, quem sabe, Natal que vem, ver se a gente pega. Obviamente seria legal ajudar todos os meses, né? O pessoal precisa muito, mas a gente não vai ficar no pé de vocês. Aí é quem se sentir realmente pessoalmente aí tocado em poder ajudar ou não. Quem sabe, todo mundo sabe da própria situação. Se quiserem continuar colaborando, é só entrar no site, né? Que é institutoingohoffmann.com.br e colaborar. Mas vamos tentar uma vez por ano, no Natal aí, novamente do ano que vem. Ver se a gente movimenta mais a galera aí para continuar essa força aí, que foi bem interessante. Os presentes já foram entregues ao Instituto no sábado, então tá meio que prestando a conta aí para vocês. Foi isso que aconteceu. E agradeço novamente de coração com todo mundo que colaborou. Pessoas que colaboraram com 10, 20, 30 reais, 100. Teve uma pessoa que deu a ideia pra gente, né, e colaborou com 100 reais. Nem vou falar, né, que eu não sei muito bem se ele queria que fosse divulgado. Mas, novamente, para encerrar, obrigado a todo mundo. E vamos ver se a gente consegue manter isso aí para os próximos anos.
É isso aí, Raposo. E foi surpreendente mesmo. A gente fica super feliz. De ver todo mundo ajudando, não a gente, mas também uma causa nobre como essa do Instituto Ingo Hoffmann, que a gente conhece, eu pelo menos conheci por sua causa e também da Gisele, que vocês há anos, né, falam das iniciativas do Instituto, participam dos eventos de final de ano, enfim, para também dar uma força para o pessoal de lá. Então é bem legal quando a gente consegue de fato colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Então parabéns para você pela ideia, pelos Patreons e pela galera também que colaborou. Então, fico muito feliz mesmo da gente ter esse canal também como uma maneira de colaborar com o próximo. E agora, vamos para o nosso carrinho, Thiago Raposo, começar o nosso bloco da Stock Car.
O F1 Brasil Clube é o maior ponto de encontro de pilotos virtuais no Brasil e na América Latina. Campeonatos em games para PC como R-Factor, Game Stock Car, iRacing e R-Factor 2. Transmissões das corridas ao vivo no YouTube e premiação para os campeões. Ouvintes do Café com Velocidade que querem estrear no F1 Brasil Clube e indicaram nos conhecer através do podcast ganham 10% de desconto na inscrição. Acesse www.f1bc.com e corra conosco!
Exatamente, Bárbara Franzinho. Vamos começar o bloco da Stock Car. Eu acho, se você não se importar, eu queria propor, né, a gente falar um pouquinho da corrida em si, do final de semana, da parte técnica que eu quero dizer, e depois a gente volta no finalzinho falar das nossas impressões, das experiências, das coisas legais e divertidas que nós fomos lá, mas começar focando, né, no que é o mais importante, com certeza, que foi a disputa por esse título aí, como se desenhou o final de semana, como as coisas estavam lá, ler alguns comentários que nós recebemos, e no finalzinho a gente conta todas as histórias aí curiosas que nós vivemos neste final de semana. Mas eu acho, Bárbara, pra gente começar essa história nossa, preciso falar um pouquinho da matemática do título, né, um pouquinho, uma rápida retrospectiva aqui. Apenas dois pilotos chegaram com chances de disputar o título na Interlagos. O Marcos Gomes, que tinha uma liderança meio que folgada para o Cacá Bueno. E o Cacá Bueno, né, como eu citei, então são os dois pilotos com chances de briga. O Marcos Gomes, se ele chegasse até a 13ª posição, se não me engano, ele era campeão independentemente dos resultados do Cacá Bueno. O Cacá Bueno tinha que torcer para o Marcos Gomes não marcar ponto e conseguir lá bons resultados, um pódio ou até um quarto lugar, se o Marcos Gomes não marcasse um ponto. Bárbara Franzinho, para dar um gosto a mais nessa disputa, nós estávamos lá no sábado, ensolarado, mas aí ali pelas 2h30, 2h40, caiu uma chuva, Bárbara Franzinho, no meio da classificação.
E caiu essa chuva no meio da classificação quando quem tinha que ir para a pista, né? Os pilotos que estavam ali disputando o título, aqueles pilotos que a gente sempre ouve falar, como o Thiago Camilo, né? Que fazem sempre a parte de frente do grid, né? Ricardo Maurício, Max Wilson, Júlio Campos, Alan Kodaira, então todos acabaram indo para o fim do pelotão por conta da chuva. Rubens Barrichello também largou no 25º lugar. E aí a gente partiu para o domingo com uma super expectativa, né? Porque Kaká saindo de 26º, Marcos Gomes de 27º, eu pelo menos, né, fiquei com aquela impressão de que, nossa, vai ser uma corrida super de recuperação, vai acontecer bastante coisa nessa largada. Até tinha as minhas dúvidas se poderia também chover ou não no domingo, mas depois que eu olhei para o céu e ele estava completamente azul e o sol torrando, eu desisti dessa ideia. Mas eu tinha uma expectativa alta para a prova e acho que até o Thiago Camilo que falou que às vezes você vai para a pista e fatores que não tem como controlar acabam te jogando numa posição que você não imaginaria largar, então... até acho que a gente pode discutir um pouquinho do sistema de classificação, que eu sei que a gente tem comentários sobre isso. Porque a gente, até você, né, foi anotando. Gente, Thiago Raposo, lá na sala de imprensa, ele foi anotando. Eu fui fazendo a professora, ditando para ele os pilotos que iam para a pista em cada grupo. Aí ele anotava, assim, nome da equipe, nome do piloto, qual grupo que foi para a pista, para depois ele marcar tudo direitinho. Então foi bem interessante acompanhar o método Thiago Raposo de... detalhar um treino, uma classificação, mas até queria depois para a gente trazer essa discussão aqui também, falando um pouquinho desse formato de quali, onde os carros vão em grupos para a pista, porque quem ficou por último foi realmente bem prejudicado.
Porque a ideia era fazer um Ted Kravitz notebook, né, então, assim, poxa, já que a gente vai fazer, eu preciso ter tudo anotadinho aqui pra sair falando e tal, mas acabou que a gente fez mais no domingo, no sábado não teve. Era até um dos motivos das anotações de tudo, pra depois o Arthur passeasse ali com o Paddock Walk, dando as informações e tudo. Era um dos motivos, mas é isso, né? O sistema de classificação da Stock Car, eu não sei se eu acho tão injusto, não. Acontece, igual pode acontecer também na Fórmula 1, de, sei lá, no Q3, alguns pilotos saem, fazem a volta e começa a chover, e os outros não têm chance de melhorar. Acho que, assim, quando a chuva cai, realmente é difícil você pôr culpa no regulamento e tal, porque é um fator da natureza. Mas é isso, né? Os pilotos com menos pontos na classificação, eles saem primeiro em grupos de 4 pilotos, e vão saindo, tem 5 minutos, se não me engano, dá tempo de dar 2 ou 3 voltas rápidas, 2 eu acho, cada piloto, e voltar pro pit. A gente sai o grupo 2, sai o grupo 3, assim consequentemente, de forma que os pilotos melhores posicionados no campeonato ficam por último, nos últimos grupos. Tem um grupo, pela quantidade de pilotos que sai apenas com 3 carros, né, porque não dá a conta certa, não é múltiplo de 4, a quantidade de pilotos no grid, e é isso que acontece. Só que aí quando acontece a chuva, mas se tirar o fator chuva, será que é tão injusto assim? Porque você arruma um jeito de ter a pista livre, né, para não ter tráfego atrapalhando o piloto. Se um piloto pegar um tráfego pela frente, pode atrapalhar e tal, garante aí meio que pista livre para todo mundo ir lá e dar 2 tentativas de fazer a volta e tal. Eu não sei se eu acho tão injusto assim, não. É claro que quando acontece esse fator chuva, acontece isso aí que a gente viu, atrapalha bastante, e que eu achei muito interessante, né. O Fábio Campos estava comentando um pouquinho sobre não gostar muito do virtual safety car. Ele falou algumas vezes aqui nesse programa que ele acha que o safety car entrar e agrupar tudo, o que acaba talvez não sendo muito justo, mas que dá uma animada na corrida. Talvez a chuva também tenha contribuído com esse fator. Não foi muito justo, com certeza, porque eram carros mais rápidos, mas que deu embolada. Para vocês terem uma ideia, né, quem largou lá de trás: Júlio Campos, Max Wilson, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Alan Kodair, Marcos Gomes, Cacá Bueno e Rubens Barrichello. Então olha só os pilotos que largaram de trás. Então a corrida, antes de começar, ela tinha toda ali uma expectativa de ser uma grande prova, devido a esses homens largando de trás, Bárbara Fassi.
É verdade, eu concordo com você que tem vários elementos que podem fazer a diferença numa classificação. Às vezes, usando esse exemplo mesmo da Fórmula 1, o piloto está ali na primeira tentativa de volta, chove, ele pode escapar, bater e não conseguir mais voltar. Ou ele está ali na última tentativa, aparece um cara da frente e atrapalha, né? Então, nem sempre tem coisas que a gente pode controlar, e clima é muito uma delas, né? Então, esse fator aí foi bem complicada. E até na hora que começou a chover, eu não acreditei muito nessa chuva, não. Nossa, a chuva vai vir forte e tal. Eu achei que era aquela chuvinha de verão mesmo, que ia cair só pra dar uma refrescada, subir aquele mormaço todo e ficar mais calor ainda. Mas depois de uns 5 minutinhos, continuou e foi piorando. E aí a parte dos boxes começou a dar uma lagadinha assim. Aí eu falei, opa, realmente é uma chuva forte e a galera que tá lá classificando vai ter uma certa dificuldade. Mas depois acabou dando uma estabilizada, foi mais para uma garoinha, mas como a pista molhou, então realmente ficou mais complicado. E aí eu tava até no Twitter comentando a classificação e falei, olha, se realmente não parar mesmo, a pista não secar, eu acredito que realmente vai ficar com o Valdeno Brito. Essa pole não tem quem tirar, não tem como conseguir chegar, né? A gente pode ver do Barrichello para baixo, foi 8 segundos a diferença do tempo, então eles estavam ali mais para cumprir tabela mesmo, para conseguir só marcar ali a posição no grid mesmo e seguir pro domingo para ver ali o que ia acontecer, né? Até o tempo do Valdeno foi 1:38.992. E aí a gente tem até, Raposo, isso é bem interessante, até o nono colocado a diferença é menos de um segundo. Então foi...
A Stock Car esse ano tem se caracterizado por isso, é um grid muito junto, os pilotos, tem corridas que até são mais pilotos dentro do mesmo segundo. Mas justiça seja feita, Bárbara, eu não cheguei a conferir isso, mas foi algo que eu vi na sala de imprensa, eu confiei bastante, inclusive, porque é um jornalista de quem eu vi isso, é um jornalista muito competente, mas eu não fui atrás para conferir, para tirar a prova, vou falar aqui na confiança realmente. O tempo do Valdeno Brito até aquele momento foi o melhor tempo do final de semana. Então, assim, não é porque choveu e a pole sobrou pro Valdeno. O Valdeno conseguiu o melhor tempo do final de semana até aquele momento, né? Somando todos os treinos livres da sexta e do sábado pela manhã, ninguém tinha andado esse tempo que o Valdeno andou. Pode ser, tinha grandes chances que viesse ali algum outro piloto dos outros grupos e conseguisse e tal, mas o Valdeno não ia cair muito, não. Já foi um temporal que ele girou e provavelmente ele largaria mesmo entre os primeiros colocados. Só para fazer essa justiça, né? Que apareça, pelo jeito que a gente fala, fica aparecendo de repente que ele só largou na pole por causa da chuva. E não foi bem assim, né? Porque ele fez um baita de um tempo.
Não, com certeza. E até ele colocou alguns outros pilotos aí no bolso, né? Átila Abreu, Sérgio Gimenez, Felipe Fraga, que são pilotos super rápidos também. Eles não conseguiram chegar. Então é sinônimo de que realmente ele fez uma volta muito boa mesmo. A gente não pode tirar os méritos aí do Valdeno Brito. E, Raposo, acho que vale a gente comentar também um pouquinho sobre as mudanças que a gente teve no grid para essa última prova, porque depois de tantos pilotos aí investigados por doping, sendo punidos, inclusive tem resultado que vai sair na terça-feira, né, que é o dia seguinte após essa gravação. Então, pode mudar ainda a classificação do campeonato, então acho que é até interessante a gente pontuar um pouquinho esses convidados que vieram meio que para salvar um carro que ia ficar ali vazio, né, que o piloto titular não poderia correr. Inclusive, durante o final de semana todo, né, a gente viu o Rafa Matos lá no autódromo e ele foi um dos que não correu.
É, exatamente. Além do Rafa Matos, o caso que você citou de doping, o piloto de Brasília, Lucas Forest, que inclusive venceu uma corrida esse ano, ele foi pego aí no doping, tá se defendendo, né, a defesa dele disse que foi um remédio manipulado que ele tomou, e que a farmácia de manipulação acabou colocando substâncias que não devia nesse remédio, né? A bula do remédio, não sei se eu posso chamar de bula, né? Porque como é manipulado, mas ali a fórmula da manipulação que vem colado diz substância tal, tal e tal, e quando foi feita uma análise, parece, do remédio, tinha outras substâncias no meio também. Então, pra você ver como que é, né? Você não pode nem confiar muito bem na farmácia de manipulação mais. Mas esse é o lado da defesa, né, do Lucas Forest. Então eles entraram aí com ação contra a farmácia e tal, estão com, parece, com os remédios e tudo, e vão tentar provar aí a defesa aí, da parte do Lucas. Mas como ele está sendo investigado, ele ganha aí uma suspensão, enquanto ele está sendo investigado não pode correr. Sobrou uma vaga na equipe dele, quem foi convidado é o primo, não sei se bem é primo de primeiro, sei que eles são primos, mas eu não sei se é bem de primeiro grau, talvez seja de segundo ou terceiro grau, sei que tem um parentesco aí, o Constantino Júnior, né, que é um bicampeão da Porsche GT3 Cup, e foi convidado aí para correr no lugar do Lucas, Essa é uma das substituições. Quem também esteve lá, Bárbara Franzini, na equipe Bardal, foi o Beto Monteiro.
Pois é, Beto Monteiro aí, que já foi entrevistado, né, pelo Café com Velocidade. Inclusive, peraí que eu vou anotar aqui, que a gente vai deixar o link na edição para vocês conferirem, mas pena que o final de semana dele não foi tão bom, né? Ele acabou saindo rapidinho aí da corrida, teve alguns problemas, mas acho que sempre vale quando um piloto da Truck, de uma outra categoria, vem participar da Stock, porque às vezes muita gente acaba não conhecendo, né? Apesar dele ser um piloto aí um pouco renomado, né? A gente que acompanha mais a Truck super conhece o Beto Monteiro, até conversou com ele, acompanhou o acidente super complicado que ele teve, então a gente tem esse histórico aí, mas é bem legal ver o Valdeno de volta. O Valdeno, olha, eu tô confundindo os conterrâneos aí, Beto Monteiro de volta aí na Stock Car, então foi interessante. E como, não vou dar spoiler, mas ele ficou bem chateado, né, de ter participado só um pouquinho da corrida.
Sim, exatamente, então foram essas as... basicamente aí as modificações, né, que tivemos aí no grid dessa categoria, dessa etapa em Interlagos. E no sábado, Bárbara, de manhã, eu cheguei lá e disse, vou começar a fazer uns vídeos aqui para mandar pro pessoal do WhatsApp e tal, para acordar a galera. E aí eu fiz lá um vídeo, né, que eu tô lá em frente ao box do Marcos Gomes, aí eu filmo e saí caminhando até o box do Cacá Bueno, que é ali relativamente perto, acho que são 2 ou 3 boxes que separam eles. Então foi uma caminhada curta aí, sei lá, de 20, 30 segundos, e comentando, né, e eu falo assim, aqui tá o Marcos Gomes, provavelmente o grande candidato aí ao título, e aí eu falo basicamente o seguinte, mas a gente não pode esquecer uma coisa, vai largar lá de trás, largar de trás sempre é muito complicado, é onde as confusões acontecem, então não tá tudo perdido pro Kaká, porque vai que acontece alguma coisa, o Marcos Gomes bate e tá, tal, abandona logo de começo, não é o que a gente tá torcendo, mas pode acontecer. E a hora que aconteceu, meio que eu lembrei desse vídeo feito por volta de, sei lá, 10 para as 8 da manhã, 8 da manhã do domingo.
Thiago Raposo, bola de cristal, né? Tem que mudar aí o seu nome, as equipes vão te contratar. Tô lembrando daquela corrida histórica que a gente assistiu esse ano, que tinha até previsão do Senna, então quem sabe esse não é seu futuro, né, Thiago Raposo? Você que acredita tanto nessas coisas ocultas, pode ser uma...
Acredito. Acredito demais, mas foi um baita do
um chute.
Não, um chute qualquer. Qualquer um que assiste corridas deve ter feito. Pô, largar de trás, sabe que dá confusão, então vai que acontece alguma coisa. Então é o vai que, tipo, tem mérito nenhum nisso. Foi apenas um comentário aí que geralmente é feito para pilotos de ponta que largam de trás e todo como é complicado largar de trás. Mas acontece, Bárbara, que esse acidente meio que coloca o Cacá Bueno de novo na corrida, né? Apesar de largar de trás, se ele chegasse na 4ª colocação, ele levaria o título.
Exatamente, não só ele partiu para a recuperação, né? Como o destaque todo ficou por conta dele, porque o Cacá Bueno também estava com problemas, né? Ele levou um toque no início da corrida que acabou deixando o capô dele completamente amassado, e aí ficou naquele impasse, né? E aí, o capô vai voar, não vai voar, ele vai pro box arrumar, não vai arrumar. Então, ficou... não posso faltar aqui com a verdade com o pessoal do Café com Velocidade, mas eu ainda não terminei de assistir a transmissão da TV, vi o comecinho. Senão, eu ia entrar mais atrasada ainda para gravar. Então, depois que a gente terminar aqui, eu vou ao longo da semana terminar de assistir a etapa, mas... pelo que eu ouvia também no autódromo, né, a narração toda ficou muito focada em Marcos Gomes tá nos boxes, Cacá Bueno tá passando mais um piloto. E aí o capô vai, não vai. Ó, ele tá passando pela reta. Aí eu dava uma olhadinha assim no capô dele e realmente dava medo mesmo do que podia acontecer ali. Né, ele acabou entrando para fazer reparos no carro. E temos vídeo desse momento que depois vocês vão conferir também ao longo da semana. E aí eles fizeram esse reparo no carro dele, mas não foi aquela coisa toda, porque não dá, né? Não tem como mesmo eles conseguirem trocar aquilo tão rápido, porque a gente não tem como avaliar o estrago que estava embaixo também, não tem? Só olhando assim de cima pode parecer que é uma coisa simples, mas depois abre, podia ser um problema muito maior que até eu tirasse da corrida. Então a equipe decidiu não fazer um reparo muito grande ali. Foi um pit stop até que rápido, né? Se a gente parar para pensar no prejuízo que ele já tava, e aí ele voltou para a pista e conseguiu ir muito bem, assim, foi fazendo dele, foi o que eu comentei na hora, porque ele tinha que tentar recuperar na pista e foi o que ele tava fazendo, mas não contavam, né, com a volta do Marcos Gomes. E aí essa parte eu já assisti na transmissão, que foi o acidente dele, e do jeito que ele ficou ali socado, né, literalmente, na barreira de pneus, eu fiquei com medo dele nem conseguir sair, voltar, e só dele ter voltado, ido para os boxes e conseguido reparar o carro e voltar para a corrida, eu acho que já foi, assim, um grande mérito para ele e para a equipe, porque eu achava bem difícil dele conseguir se livrar dessa.
Com certeza, eu acho que foi mais para aquela coisa da raça mesmo, porque já não tinha muito mais chances de conseguir pontuar ali, apesar que ele quase chegou perto, né, porque muitos pilotos pontuam na Stock Car e tal, pontuação dobrada poderia fazer alguma diferença, mas foi um começo complicado, né, o Rubinho ali perde o carro, acontece um toque ali, o Marquinhos que vem de trás acaba pegando a bagunça pela frente, meio que é socado na barreira de pneus, como você falou. Ricardo Maurício também se envolve no acidente logo no começo. Beto Monteiro é outro que se envolve no acidente nas primeiras voltas. Daniel Serra abandona rapidamente a corrida. Foram vários abandonos, Bárbara, fazia entre nos primeiros giros. Não sei se você está com a lista aberta aí do resultado da prova, mas um número considerável de pilotos ali, que de certa forma era ótimo para o Cacá Bueno, que precisava, largou de trás, precisava escalar o pelotão, e com oponentes tão bons quanto esses que eu citei de fora, ficava mais fácil a tarefa dele de tentar, de alguma forma, chegar lá na frente.
Sim, eu estou aqui com a lista completinha também. O primeiro piloto, né, foi o Barrichello, que teve um acidente justamente aí com o Marcos Gomes. Aí logo na sequência o Rafael Suzuki e o Beto Monteiro, que voltaram para os boxes juntos. Constantino Júnior também, logo na primeira volta, então dois convidados aí foram numa só. Depois Max Wilson na volta seguinte, Alan Kodair, faltando 20 voltas, Júlio Campos também abandonou junto com o Ricardo Maurício, e na volta seguinte Daniel Serra. Então logo assim, nas quatro primeiras voltas a gente teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abandonos. Então foi muita gente deixando a prova, e foram pilotos que sempre se destacam, né? O Max Wilson, Alan Kodair, Ricardo Maurício também, Daniel Serra. Então a prova perdeu um pouquinho também nesse quesito de qualidade, porque eles foram, se envolveram ali em várias confusões, ou se tiveram problemas no carro mesmo e não conseguiram voltar. Então acabou facilitando um pouquinho para o Kaká, mas nem tanto, porque o Marcos Gomes conseguiu voltar também. E eu acredito que um dos raciocínios dele para voltar para a corrida foi que, olha o tanto de carro que abandonou, que ele poderia chegar à frente e talvez conseguir pontuar.
Não, com certeza. Só dele ter voltado aí, ele terminou oficialmente, a posição dele foi a 23ª, ele passou todos esses carros aí que você falou. Como ele bateu na primeira volta ali, se ele não volta, ele teria ficado atrás de todo mundo aí. Então ganhou posições aí importantes, com certeza. Não tão importante porque não chegou na pontuação, mas sempre tem que tentar, a gente nunca desistir, never give up, né? Os pilotos costumam falar isso, então fez muito bem. Mas aí o foco, né, Bárbara, voltou pro Cacá Bueno, né? Nossa, será que ele vai conseguir? Será que ele não vai conseguir? E pra sorte do Cacá, mais um piloto indo embora, né? O Valdeno Brito, que largou na pole, liderava a corrida, mas ele teve problema com a famosa luz de freio, né, que a gente teve uma polêmica corridas atrás, em que o Thiago Camilo deu uma de X9 aí pra cima do Atila Abreu, entregou que o Atila Abreu tava com problemas. Acho que a direção começou a ficar um pouquinho, a direção de prova um pouquinho mais atenta pra esse fator, e perceberam que o Valdeno Brito tava com problema, deram uma punição pra ele, tinha que entrar pra reparar isso, mas como não tinha muito mais o que fazer, a equipe do Flávio Mateis, né, acabou, que a equipe que o Valdeno tá até se despedindo, teve muitas festas, algumas homenagens aí que ele tá deixando na equipe, acabou que abandonou a corrida, o líder da prova, e foi mais uma posição pro Cacá Bueno. Mas uma pena, né, o Valdeno aí, nessa prova de despedida da corrida, onde teve aí bons resultados, vinha na frente, depois já ganha na pole e tem que abandonar. Acho que é um problema que precisa ser revisto, né? A JL, que é a construtora desse carro aí, ou a Stock Car, reviu um pouquinho o regulamento, alguma coisa precisa ser feita. Será que prejudicava tanto? Será que, sei lá, significava algum risco para os pilotos na pista? O cara tá sem a luz de freio ali. Talvez, não sei, né? A gente já falou um pouquinho disso no outro programa, mas eu deixei para você novamente essa pergunta.
É uma pergunta que eu também não tenho a resposta. Eu imagino que a luz de freio é importante pro cara que vem logo atrás ter a noção ali, se vai frear ou não, mas também se a gente pensar que o cara tá na pista e ele conhece todo o traçado, ele sabe por onde ele tá indo, ele tem a noção ali exatamente de onde que ele vai pegar mais leve, pegar mais firme para tentar uma ultrapassagem, não tentar. Então, realmente eu fico também em dúvida se esse artifício é tão, assim, essencial para o carro e não ter gera punição. Mas eu acho que ficou meio que uma questão aí também de justiça divina, sabe? Porque o Attila Abreu perdeu a vitória por causa disso. E domingo, ele venceu justamente por conta do Valdeno, que tinha esse mesmo problema, né? Apesar do Attila ter declarado que ele não gostou muito da maneira com a qual ele venceu, né? Que foi herdando uma posição, ele preferia ter disputa na pista, mas é engraçado como às vezes as coincidências acontecem e ele acabou levando aí a última prova do ano e também se despedindo, né, Raposo, da equipe AMG, que fez uma festa danada para ele quando ele chegou ali pro pódio, o pessoal comemorando muito, então fica pelo menos como um fechamento legal para ele, que perdeu uma vitória, mas acabou conquistando outra ontem.
É, exatamente, né? O Attila Abreu vai ocupar o lugar do Valdeno Brito na equipe do Flávio Matheus aí, na Shell Racing. E o Valdeno Brito tá indo para a equipe do Ricardo Zonta. Então é bem legal ver essas movimentações aí acontecendo, né? A equipe do Ricardo Zonta, que hoje conta com Rafael Suzuki e com Luciano Burti. Um dos dois aí há de perder essa vaga, porque apenas o Valdeno está confirmado até agora na equipe do Zonta.
Eu nem sei se vale também a gente falar um pouquinho aí de dança das cadeiras, porque tem vários pilotos mudando, gente nova chegando, né? Ano que vem a gente vai ter o Nestor Girolami, que é um piloto argentino.
Vou passar rapidamente nisso então, Bárbara, aqui, só pra...
Está preparado já, gosto assim.
Pelo que a gente tem em mãos, dá pra gente falar algumas coisas aqui. Mudanças de time, né? A ProGP vai entrar em 2016 aí com a full time e tal, vai chamar a full time ProGP, terão dois carros. Depois de 4 anos, a parceria da Micos vai perder o patrocínio da Prat, Dona Duzi. Estamos acostumados a ver aqueles carros roxos, né, que o Júlio Campos e o Pisonia correm, e não vai ter mais. Vamos ver qual patrocinador vai entrar aí na Micos. E a Mobil, que está desde 2002 aí, vai mudar, né? O Barrichello vai começar a ser patrocinado pela Mobil, a Medley vai acabar deixando, não sei se vai deixar, não sei se de repente o André Negrão, que está lá na GP2, veio ruim, vai vir, já porque a Medley é da família Negrão, não sei se é que... Cenas do próximo capítulo, vamos ver o que acontece. Sobre pilotos, né? O Nestor Girolami, como você falou aí, vai ser um dos pilotos da Skin o ano que vem, o piloto argentino. O Barrichello vai continuar aí na full time, só vai mudar realmente o patrocinador. O Attila Abreu sai da AMG, vai para Shell Racing. O Felipe Lapena volta para Hot Car Competições depois de correr um ano na Skin Racing. Tem a questão aí do patrocinador, o Júlio Campos vai deixar o time também com a saída da Prat e vai para a Azalta. A Azalta hoje é a equipe do Sérgio Gimenez e vai correr junto com o Casagrande. O Sérgio Gimenez então provavelmente está deixando o time também. O Valdeno Brito vai para a equipe do Zonta e o Vitor Gens deixa a Bogner competição e vai para a Skin Racing. Então, depois dessa salada toda que eu falei, é mais ou menos o seguinte que a gente tem confirmado. Na Red Bull, a gente continua com a mesma dupla, Cacá Bueno e Daniel Serra. Na Vogel, a gente tem apenas o Denis Navarro confirmado. Quem que a gente tem na Vogue hoje, Bárbara Franzinho? Hoje na Vogue nós temos o Denis Navarro e o Diego Nunes. Então o Diego Nunes ainda não está confirmado. Na RZ Motorsport a gente tem só o Valdeno Brito. Hoje a gente tem o Rafael Suzuki e o Luciano Burt. Na Full Time ninguém está confirmado ainda. Na Shell Racing, Ricardo Zonta e Atila Abreu. Como nós falamos, o Zonta continua e o Atila entra no lugar do Valdeno. Na MG, ninguém está confirmado ainda. Na MG hoje a gente tem o Lucas Forest e o Atila Abreu. O Atila saiu e o Lucas Forest ainda não está confirmado. Resta até saber o que vai dar, né, do processo contra ele. Na Hot Car Competições, Rafael Abate e Felipe Lapena. O Abate continua lá e o Lapena vai acabar entrando aí no lugar. Uma vaga que teve bastante dança das cadeiras esse ano, né? Começou com o Fábio Fogaça. Daí o Fábio Fogaça saiu, entrou o Mauro Giolombardo, argentino. Na última prova o Beto Monteiro correu. E a Hot Car já tem, então, junto com o Abate e o Lapena pro ano que vem. Na Full Time, Alan Kodair e Rubens Barrichello continuam, manteve a dupla. Na Ipiranga, Thiago Camilo e Galil Josman, também manutenção. Na Eurofarma, Max Wilson e Ricardo Maurício, manutenção também. Na Asalta, Júlio Campos e Gabriel Casagrande. Então, Júlio Campos entrando aí no lugar do Sérgio Gimenez, que até agora não está confirmado em nenhum time. Na Skin, Vitor Gentes e Nestor Girolami. A Skin hoje que tem... Tinha o Rafa Matos, né, que você falou, e o Girolami correu no lugar dele, e o Lapena. Então o Lapena sai e entra o Gens e o Nestor Girolami continua. E na Vox Racing também manutenção do Marcos Gomes e do Felipe Fraga. A Bogter, a Total, a União Química e a Mix Racing ainda não definiram seus pilotos. Uma coisa que a gente pode falar aqui, Bárbara, até antecipando algumas surpresas que a gente vai ter durante a semana, que a gente vai comentar mais no fim do programa, é que o Tuca Rocha disse que está numa negociação muito avançada aí com outro time para mudar. Então, ele que correu, né, na União Química esse ano, vamos ver onde vem Tuca Rocha no ano que vem. O César Ramos disse que ainda não tem nada confirmado, mas que está lutando para tentar aí ver se confirma alguma coisa. São algumas coisas que a gente pode trazer, né? Antecipando um pouquinho o que era para deixar para o fim do programa, que é os bastidores.
É verdade, mas a gente não dá muita dica, né, para o pessoal não ficar sabendo e acompanhar a gente durante a semana também para descobrir, né, o que a gente vai enviar, o que o pessoal vai receber. Então, fiquem de olho aí. Mas, Raposo, tem gente participando aqui, não no nosso chat, mas o pessoal lá do grupo da Pesolo TV tá ouvindo Café com Velocidade, e tem uma pergunta aqui, que é da Gigi, que ela fala, né, sobre a punição aí do Cacá Bueno, se realmente a gente achou injusto. A gente comentou sobre isso, né, lá na época mesmo, a gente fez um programa que, acho que o nosso bloco da Stock Car foi basicamente sobre isso. Mas realmente, né, teve efeito aí nesse final de ano, porque a gente poderia ter visto uma disputa muito mais parelha nessa última prova em Interlagos e acabou ficando meio que, já perdeu, mas tá tentando, né? Se ele não tivesse sido punido, ia ser muito mais interessante da gente acompanhar.
Não, com certeza, acho que foi consenso aqui, que ninguém concordou com essa punição, eu acho que um consenso, tirando o pessoal da CBA, todos os outros, e provavelmente até dentro da CBA tem gente que não concorde, achou demasiada essa punição. O Cacá Bueno, tem que se lembrar, né, ele era líder do campeonato no momento da punição, e ele perde essa liderança e não consegue mais recuperar depois, na sequência. A gente não pode, sabe, a gente tem que tomar um pouco cuidado para não tirar um pouquinho os méritos do Marcos Gomes também, que fez um campeonato sensacional, muito rápido nas classificações no sábado, algumas poles aí, mais vitórias e tudo, sabe, o mérito é gigantesco para ele, a equipe trabalhou muito bem, mas poderíamos ter tido uma final um pouquinho mais emocionante, talvez o Cacá Bueno, em vez de terminar entre os quatro primeiros para ser campeão com o abandono do Marcos Gomes, de repente ele precisaria só, sei lá, de um décimo primeiro, o que era muito mais pautável ali pela situação dele na corrida, e talvez ficaria aquela emoção e tal. E no final, o Marcos Gomes seria campeão da mesma forma, mas assim, a emoção durante os 40 minutos da corrida de Interlagos talvez teria sido um pouquinho maior se não fosse essa punição e tal. Então, prejudicou bastante o espetáculo, não tenho certeza disso, apesar do título ter ficado em boas mãos.
É verdade. E vou deixar também esse link para o nosso programa, né, dessa etapa aí que a gente discutiu bastante esse assunto, mas eu também concordo com você, né, às vezes a gente acaba falando muito de um lado, né, que foi meio o injustiçado, Cacá Bueno, toda aquela questão, e acaba depreciando um pouco o que o Marcos Gomes fez, mas acho que vale voltar um pouquinho, né, no tempo. O Marcos Gomes, ele também passou por questão de doping, teve que ficar afastado, então, na minha visão, esse título aí é meio que uma coroação, sabe, de um cara que não desistiu, de um cara que voltou, que tentou fazer de tudo aí pra conquistar um triunfo na Stock Car, então eu acho que foi super merecido esse título dele e pelo desempenho na pista mesmo.
Não tenho dúvidas disso. A primeira corrida da Stock Car que eu fui na minha vida, Bárbara Franzen, foi a decisão de 2008, entre Ricardo Maurício e Marcos Gomes. Eu lembro de assistir no Setor A e tal, e o Marcos Gomes acabou não levando, e agora pude estar lá novamente quando ele estava decidindo o título, e a história foi um pouco diferente. Então, como eu falei, né, um piloto com a temporada incrível, que realmente passou por momentos muito ruins na carreira, também pego no doping, ficou um tempo fora, voltou depois, meio que reconstruiu a carreira, lutando em outras equipes aí um pouquinho mais fracas, né, por onde ele corria antes de sair, e até se dá muito bem agora na Vox e levar o título. Então, muito, muito merecido essa conquista do Marcos Gomes. Vou passar agora, Bárbara, pelos nossos e-mails recebidos, né? Foram dois e-mails que nós recebemos. O primeiro do Fabrício Dutra, que sempre está com a gente aqui escrevendo. O Fabrício é realmente um parceiraço, além aí de tecladista nas horas vagas. Ele mandou: tinha tudo para ser uma grande prova. A chuva bagunçou o grid, colocando os postulantes ao título no meio do rolo. Uma pena que os dois carros que disputavam o título ficaram danificados. Fiquei surpreso quando vi o carro do Marcos Gomes andando de novo, de forma como tinha parado. Achei que não voltaria. Achei justo o título por tudo que ele fez durante o ano. Foi merecido. Só fazendo um parêntese aqui, Fabrício, como eu estava ali realmente no box do Marcos Gomes durante o reparo do carro dele, e tem vídeos aí que a gente fez e que vai sair também um compilado de vídeos gerais. Os caras trocaram o radiador, sabe? A quantidade de coisa que os mecânicos fizeram no carro dele é absurda. Vazou toda a água, tiveram que repor a água. E foi um monte de coisas ali feitas, uma velocidade espantosa. E tá, por sorte, a gente conseguiu registrar algum desses reparos aí. Mas foi incrível, realmente. Assim, parabéns à turma de mecânicos ali, que se virou nos 30 mesmo, assim, e trocou praticamente vários componentes ali da parte dianteira do carro em questões de minutos, e o carro voltou andando rápido, fazendo até algumas ultrapassagens, chegou em alguns pilotos, ultrapassou. Então tem que dar os parabéns para a turma de mecânico. E voltando ao e-mail do Fabrício Dutra, ele continua falando, abre aspas: não querendo bater na mesma tecla, mas a transmissão novamente deixando a desejar. Não mostraram o tempo de volta dos pilotos, demoravam muito para colocar a classificação da corrida, não mostravam o segundo toque do Kaká, poderiam ter feito melhor se quisessem. É o caminho que eles escolhem para ir, né, Fabrício? Eles preferem ficar mostrando a família no box, chorando e tal, porque de repente é importante, mas mostrar uma hora ou outra, não ficar a cada minuto voltando na mesma imagem e tal. Eu acho que captar o que acontece na pista é muito mais importante do que a emoção dos familiares nos pits. Mas é uma decisão dos diretores de imagem ali, a gente sabe que eles vão muito por esse caminho. Aí ele coloca aqui: regras, não entendi o problema do carro do Valdeno, não ficou claro, teve punição ou não teve? Antes de começar a corrida surgiu um rádio dos boxes dizendo: após a primeira volta temos que parar, e aí começou a corrida e ele não parou. Foi mais ou menos isso, Fabrício. Assim, a equipe percebeu, segurou ele um pouco na pista, porque estava analisando, e meio que percebeu que não teria uma solução ali rápida, né? A solução demoraria muito tempo, e que acharam melhor abandonar, porque não tinha muito mais o que fazer para colocar o carro dentro das regras. Então teve a punição, mas como a punição era parar no pit e reparar, não era drive-thru nem nada, tinha que parar no pit, na garagem, e fazer o reparo. Mas como o reparo ia demorar muito, muito, muito tempo, mais tempo talvez do que o demorou com o Marcos Gomes, apesar de parecer uma coisa bem mais simples, mas aparentemente só, porque na verdade não era, a equipe decidiu por abandonar. Bárbara, algum comentário em cima do que o Fabrício mandou?
É, um pouquinho mesmo dessa parte da transmissão mesmo, né? Eu ouvi várias críticas enquanto eu fazia a cobertura no nosso Twitter, né? No Twitter do Velocidade. É, eu fiquei do lado ali dos boxes, né? Mesmo na cabine ali de comando do Barrichello. E eu acho que eu escolhi um ponto não muito favorável, né? Porque logo na primeira volta ele já abandonou e o pessoal ficou acompanhando a corrida, mas um pouco desanimado. Então, foi o que eu falei também na outra parte do programa, que eu vi um pedacinho, né, da transmissão do Sport TV, não foi nem da Globo, então não foi o que passou ao vivo na TV. Mas, realmente, né, eles centralizaram a disputa em mostrar Kaká, em alguns momentos, Marcos Gomes e boxes, né? E aí eram convidados, era namorada, era mãe, era criancinha ali, era o Thiago Raposo ali na frente, né? Não, você não apareceu tanto, apareceu nas partes importantes, né? Que mostrava o reparo no carro, ele saindo dos boxes. Então foram partes mais com contexto de corrida mesmo. Mas eu acho que essa é a fórmula que eles queriam passar, queriam mostrar, sabe? Essa questão da emoção, o pessoal tá emocionado, bateu o carro, e agora o que vai acontecer? Tentar criar meio que um suspense do que tá acontecendo, porque não sei se tinha tanto de outras coisas acontecendo na pista, mas a gente sabe que se tiver boa vontade do diretor, eles encontram, então é um pouco de meio que focar na emoção e a gente que gosta da corrida não sai tão satisfeito assim, né? Talvez o público que caiu de paraquedas nessa última etapa da Stock, porque olha, vai passar no Esporte Espetacular, tô aqui no meu domingo, acordei, não tenho o que fazer, vou assistir essa prova, então pode ter sido interessante para esse tipo de público, né? Mas não é o público que escuta o café, não são pessoas que acompanham o automobilismo como um todo, então acho que fica um pouco não tão interessante pra gente. E até eu não lembro agora quem fez esse comentário, mas eu acho que foi na nossa página lá no Facebook, falando um pouquinho sobre os pilotos que sempre aparecem na transmissão e perguntando até se o Thiago Camilo tinha algum contrato com a Globo, porque não paravam de mencionar ele. Na verdade, era no Sport TV, porque foi referente à classificação. Mas eu até fiquei pensando, né, que tem aqueles pilotos marcados que sempre são os mesmos que dão entrevista, que aparecem ali na televisão. Então, acho que teria como mudar esse cenário. Era meio que só querer um pouquinho, né? Eu até, pouco antes da gente começar a gravar, eu vi que ia passar a cerimônia de premiação no Sport TV. E eu até falei, nossa, mas eles nem transmitem tanta coisa depois do pódio da corrida, fazem uma entrevista ali e já encerram. Vão passar a premiação da categoria. Então, já é um avanço, né? Porque a gente acompanha transmissões de fora do Brasil e a gente sabe como dá para se explorar mais e parece que eles ficam um pouco no feijão com arroz. E assim, eu não quero desmerecer o trabalho, porque eu sei que é super difícil você conseguir colocar uma transmissão no ar, sabe? A gente acompanhou ali de perto e é um trabalho realmente puxado. Mas se eles quisessem, eles têm equipe, eles têm equipamento também, que é importante, acesso a todo mundo. Então eu acho que se eles se esforçassem aí um pouquinho, daria para sair uma transmissão muito mais legal e rica de informações, né? Mas a gente não tá dentro ali da cúpula, da salinha de reunião, para saber o que é mais importante, o que pode dar audiência ou não, para eles decidirem colocar no ar o que eles colocam. Mas realmente, de não mostrar os tempos na tela, isso é bem absurdo. Eu preciso reparar melhor nessa parte quando eu assisti, mas é bem complicado, né? Porque até... E aí, quem gosta e quem não gosta fica perdido.
Essa questão de caracteres aqui no Brasil já não é de hoje, que é bem complicada. Perde em feio para transmissões internacionais e tal. Não tenho nem o que falar. Sobre a questão de, sabe, de ter um contrato aí, eu não sei se foi feito em tom de brincadeira, se foi sério, mas assim, eu não poderia minha mão no fogo, não, viu? A gente sabe como são essas coisas de televisão e tal, não sei se de repente a Ipiranga tem alguma coisa, e precisamos mostrar o piloto da Ipiranga e tal. É estranho mesmo, assim, eu até concordo que tem que mostrar mais os pilotos da frente, porque são quem dá o espetáculo, é onde quem briga pelo título e tudo, mas mostrar mais não significa ignorar completamente os pilotos de trás, né? Tu deveria fazer, sei lá, ter uma seleção aí, toda corrida a gente vai falar com o líder, o vice-líder do campeonato, mais algum piloto que tá largando ali na frente, o pole e tal, E em cada etapa a gente vai pegar algum piloto mais de meio de grid e tal pra falar, só pra trazer e tal, colocar em evidência também. E ia fazer um rodízio, né? Cada corrida da temporada e tal, em cada momento. Mas não sei se tem aí o que que tem envolvido nisso, se é apenas realmente a comodidade do repórter ficar ali naquele ponto do circuito, ou se o diretor que tá ali com ele, né, que tem um diretor, né, não o repórter muito bem que define muito o que fazer, tem um diretor que vai organizando o que fazer, o que não fazer, não sei realmente, não posso dizer, não posso nem condenar, classificar e nem isentar também de culpa, porque realmente não sei o que acontece. Temos aqui outro e-mail, né, também outro que sempre nos escreve, Leandro JF. Corrida chata, péssima transmissão. Vi mais tempo de tela para o box do Marcos Gomes do que dos carros na pista. Essa regra da classificação por grupos é meio estúpida. Fica evidente que daria besteira em alguma ocasião. Eu acho que ficaria lugar legal pontuar a tomada de tempos com a metade da pontuação de uma corrida normal e fazer a corrida com um grid invertido com relação ao campeonato. Ficaria muito bom e promoveria muitas ultrapassagens. Se fosse assim, a Fórmula 1 estaria salva. Voltando para a Stock, KKA não tinha ritmo e nem em condições normais conseguiria lutar pelo título. Mas mesmo assim, os narradores ficavam martelando que era disputa pelo título e nem podemos ver uma corrida, já que a tela só mostrava o KKA se arrastando na pista. Deu para perceber que eu não consigo falar da corrida por um motivo não tão bem simples. Ela não passou, de certa forma. Foi uma babaquice. No próximo ano, eu vou ver a Stock Car só para criticar. Quero destacar só os aspectos podres dessa categoria vergonhosa do automobilismo brasileiro. Enfim, sorte que ainda tem a Fórmula E semana que vem, pois senão terminaria meu ano automobilístico em baixa. Leandro JF, Bárbara, está hashtag chateadíssimo.
É verdade, mas eu concordo em alguns pontos com ele, especialmente sobre a transmissão, que eu acabei de falar várias coisas, né? E aí, pro fã de automobilismo mesmo, né? Pra quem gosta do esporte, fica aí uma questão bem complicada. E a gente já vem, né? Meio que, não batendo, mas fazendo críticas à Stock, né? Por diversos fatores. Então, não se preocupe, JF, que a gente tá meio junto com você também. A gente tem alguns temas aqui que sempre geram polêmicas que a gente vai abordar daqui a pouco no Café com Velocidade, mas é uma categoria que tá aí pra ser criticada, né? As pessoas falam muito mal da Stock, mas eu até queria puxar um outro ponto com você, Raposo, que é até uma questão positiva, que eles levaram muitas categorias pra pista nesse final de semana, e eu até ouvi algumas pessoas também comentando que o autódromo estava super vazio, que, nossa, nunca tinham visto desse jeito numa final de Stock Car, que geralmente atrai muito público. E até na hora que eu estava lá, eu falei assim, não, gente, vocês estão meio doidos, assim, tem gente aqui sim, não está lotado, mas tem bastante gente. E nesse pedacinho de transmissão que eu vi, fizeram uma tomada aérea, assim, e deu para ver que tinha muito lugar ali que faltava para preencher. E aí a gente já deixa a reflexão aqui, né? Se uma categoria como a Stock, que traz tantas outras aí, foi até um pouquinho do que a gente conversou mesmo ontem, você tem a oportunidade de assistir, vai, umas 8 corridas num final de semana e o autódromo fica tão vazio e não é um preço absurdo para se assistir, a gente também pode questionar esse outro lado, né? E o público, cadê o interesse? Cadê a vontade de acompanhar ali? Teve, assim, das 8 da manhã até as 5 da tarde teve corrida, dava para fazer um intervalo, ir ali comer alguma coisa, bater um papo, mas não demorava muito para ter atividade na pista, sempre tinha alguma coisa acontecendo, e o público não compareceu assim em massa, então eu não sei se foi um problema de divulgação mesmo, mas teve até um sorteio de carro, sabe? E a Stock vem de uma empresa que é de entretenimento, que faz vários eventos, né, que é a T4F, então realmente foi estranho esse lado, então eu pelo menos não queria só criticar a categoria, mas nesse caso também falar um pouquinho desse outro lado, da gente ter um final de semana cheio de competições diferentes, decidindo o título, encerrando temporada, e numa das cidades que todo mundo fala aí que recebe a Fórmula 1, tem muita gente que gosta de automobilismo, e não vê tão cheio assim, e também boa parte das pessoas que vão para o autódromo, né, ganham convites e então param ali meio que de paraquedas, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Não julgando também essas pessoas, porque amanhã elas podem vir a gostar da categoria e passam a assistir, mas eu acho que uns 80% não acontece isso, estão lá só para fazer a selfie e postar no Facebook. Mas a gente também tem que fazer esse outro lado, né? Não só criticar a categoria, mas falar também um pouquinho desse público que tanto reclama, mas quando tem oportunidade não acompanha a corrida. Eu não posso falar de outras cidades, mas de São Paulo foi essa a minha impressão.
Não, Bárbara, eu acho que você está completamente certo. Foi ótimo você ter levantado esse assunto. Eu vou voltar nele, só falando um pouquinho sobre o JF. Assim, lá, JF, eu acho que a corrida não foi de todo ruim, não. Eu concordo você com a satisfação com a transmissão e tal. Apesar de eu não ter visto também a transmissão da Rede Globo, eu vi da Sport TV, que apesar de parecer, não é a mesma, assim, rolam cortes de câmeras diferentes, algumas coisas diferentes. Eu não sei até que ponto foi a da Rede Globo e tal. Tem até repórteres diferentes, né? Na Globo foi a mulher lá, eu esqueci o nome dela, Nathalie, eu acho.
A mulher da Rede... adorei.
E a da Sport TV é o Caparica, então até os repórteres são diferentes, é uma transmissão realmente diferente. Então eu não sei se a da Sport TV não foi tão ruim quanto a da Globo, e por isso eu não tenho sentido tanto. Mas tenta abrir seu coração, obviamente, sabe? Se você achar os pontos negativos o ano que vem, a gente aqui do Café com Velocidade faz a mesma coisa, coloca o dedo na ferida. Mas se achar os positivos também, vamos enaltecer também os positivos que a gente acha legal. Sobre o que a Bárbara falou, sabe, eu acho que realmente vale a pena colocar um pouquinho o dedo aí na ferida e falar um pouquinho dos fãs, porque, sabe, é inacreditável o que aconteceu no final de semana em Interlagos. Nós tivemos 5 categorias com decisão de título em praticamente todas, com exceção da Fórmula 3, que o Pedro Piquet já era campeão, mas tinha briga ali pelo vice-campeonato. Nós tivemos decisão de título no Brasileiro de Turismo, que o Márcio Campos levou o título em cima do Denis Girani. Nós tivemos decisão de título no Brasileiro de Marcas, que o Vitor Meira levou o título. Nós tivemos decisão de título na Stock Car, onde o Marcos Gomes levou o título. E nós tivemos decisão de título na Mercedes-Benz Challenge, que o Fernando Júnior, se não me engano, levou o título. Espero não estar confundindo o nome dele, mas eu acho que é o Fernando Júnior mesmo que foi o campeão. Às vezes a Bárbara pesquisa aí rapidamente. Então, sabe, foi um show de automobilismo. 5 categorias tops reunidas no único final de semana no circuito. O preço do ingresso na portaria, se não me engano, de arquibancada, R$40. Então você não pagava nem R$10 por categoria, porque eram 5 categorias e era R$40. E teve gente que não resolveu não ir, teve gente que ficou em casa, no conforto, ou porque, sabe, tinha outras coisas a fazer. Tem que colocar o dedo na ferida também, sabe, porque nunca se teve tanto, e eu nem sei se vai ter tanto de automobilismo nacional num único dia, num circuito, como teve no último final de semana, por um preço relativamente acessível. Eu acho acessível, não sei se de repente a minha realidade é muito diferente de todo mundo, mas eu acho que R$40 para você, sabe, se divertir o dia inteiro, corrida das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, sem interrupção, várias corridas uma atrás da outra, e várias atrações na pista. Teve show de rock, teve uma banda de rock tocando, tinha visitação, teve 2 visitações de boxe, teve escola de samba tocando, teve de tudo lá, sabe, assim, aquela coisa que a gente fala, ah, porque o norte-americano que sabe produzir, gente, eu não tô comparando, eu continuo achando que os norte-americanos é que sabem, mas o dia que o brasileiro faz um esforcinho pra valer a pena, o dia que o pessoal do Brasil tenta de alguma forma, sabe, mesmo que de longe, chegar um pouquinho perto dos americanos, ah não, vamos colocar corrida o dia inteiro, vamos reunir 5 categorias, vai ter corrida para todos os gostos, vai ter fórmula, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter carro na pista acelerando o tempo todo, o preço não é tão caro, é para a família toda, tarará, 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 tarará. E o cara que se diz que gosta de corrida de automobilismo fica em casa? Então, se alguém que está nos ouvindo, pessoal que mora no Nordeste, pessoal que mora no Sul, Minas, Centro-Oeste, outros estados,
a gente até dá um desconto, releva, né, Bárbara? Porque não é só o ingresso dos R$40, aí tem estadia, tem a locomoção, avião e tal. Aí realmente o preço vai lá para as alturas, porque a gente sabe como tá os preços praticados no Brasil. Mas as pessoas que são de São Paulo ou região ali do entorno, o entorno que eu falo, igual eu, Campinas, 100 quilômetros, também não estou falando pessoas que sabem de que é de Presidente Prudente, que fica 400, 500 quilômetros, aí também é um bom custo. Mas o pessoal que é da grande São Paulo, que diz que gosta de automobilismo, que só coloca o dedo na ferida, ah, porque a Vicara é um lixo, ah, porque a Stock Car é um lixo, ah, porque isso, porque aquilo, e aí tem um dia show de automobilismo desse, e fica em casa, aí eu acho que tem que, sabe, olhar um pouquinho pro próprio umbigo, falar, realmente, o automobilismo brasileiro não vai pra frente, mas será que eu também não tenho minha parcela de culpa? Porque empresa nenhuma coloca dinheiro, mas não coloca dinheiro talvez porque não tá tendo retorno. Não tá tendo retorno porque fãs, assim como eu, que gostam, também não dão o mínimo de retorno, que poderia estar lá no circuito hoje, acompanhando esse show, esse espetáculo do automobilismo nacional, e não esteve. Então, assim, eu acho que precisa olhar um pouquinho também, sabe, para esse outro lado da moeda neste momento.
Bom, o Fernando Júnior mesmo, tá, que levou o título do Mercedes Challenge, mas eu assino, assim, embaixo completamente do que você falou e até bato palmas para sua declaração, porque todo final de semana, quando tem uma corrida, a gente vê os críticos do sofá, né, fazendo todos os seus comentários, e muitas vezes, eu confesso que eu também faço isso quando é uma corrida que eu não posso participar e tudo mais. Não vou dizer aqui que, nossa, vou Interlagos todo final de semana, porque não vou, mas não me arrependi de ter saído de casa nesse final de semana, de ter enfrentado aí um caminho longo para conseguir chegar lá, porque também não é fácil. Tomei sol, mas assim, foi um final de semana muito bacana, pude acompanhar várias corridas, várias disputas, sabe? Saiu uma foto na sexta-feira de praticamente a reta toda de Interlagos cheia de carros, e realmente você não vai encontrar isso muito fácil de novo. Pode ser que no ano que vem já nem tenha mais, sabe? É uma situação que você pode ter perdido uma oportunidade única mesmo. E esse ano também fui acompanhar lá o Superbike Brasil, e assim, vou te contar que não tava cheio também, mas o pessoal da moto, a galera gosta mesmo, tava lá acompanhando também. É uma categoria, né, que até tem transmissão, mas não é tão divulgada. Eu acho que pode ser a hora, aproveitar esse final de ano, fazer uma reflexão, colocar a mão na cabeça, né? Até talvez a gente aqui do café, a galera que tá no nosso chat também, quem tá ouvindo no download, né? Coloca a mão na sua cabeça, vê se você realmente gosta de automobilismo, sabe? Se você colabora com o que dá pra mudar, né? Às vezes apoia, vai ali curtir uma disputa, porque é um esporte que a gente sempre tem essa preocupação, né? Pra onde vai? O que vai acontecer daqui a uns anos? A gente vê muita gente até criticando, duvidando da Fórmula 1, então se tá acontecendo isso lá fora, imagina aqui, né? A gente já não tem categoria de base forte, querendo ou não, o país passa por uma crise aí que afeta muitos pilotos, né? A gente tem entrevistas que mencionam essa parte também. Então, você vai bater na porta de uma empresa para pedir patrocínio, que já era uma coisa super difícil, hoje em dia é praticamente nulo, sabe? Então, por conta disso, a gente vê muitos talentos que poderiam brilhar nas pistas aí fora do Brasil, César Ramos, Felipe Fraga, eles voltam e se encontram na Stock Car, que eles não têm a oportunidade. Então, pensa um pouquinho nisso, sabe? Faz essa reflexão também, que eu acho que vale a pena para esse fim de ano, para realmente ver se você é o fã do automobilismo acomodado ou é o fã do automobilismo que quer tentar fazer alguma coisa para melhorar essa situação, colaborar nem que seja com um pouquinho, para assistir uma corrida, né? Não é nem uma colaboração, poxa, é um entretenimento, você tá ali acompanhando de perto, categorias são super bacanas, sabe? A gente teve provas legais das outras categorias, então não é só Stock Car, ah, eu não gosto da Stock Car, não concordo com isso, mas tem outras muitas coisas para você assistir e se divertir. Tem os meninos da Fórmula 3, que daqui a pouco a gente vai ouvir falar deles, quem sabe na Europa, né? Pedro Piquet já vai para lá. Tem Matheus Iori, Igor Fraga. Tem uns pilotos aí que amanhã podem se destacar. E a gente aqui sempre gosta de acompanhar desde a base. Então, deixo aí como a reflexão do final do ano, pensa um pouquinho nisso, se você está realmente fazendo algo pelo automobilismo. Tem que ser uma via de mão dupla às vezes também.
Ah, só deixar claro também, assim, não, a gente também não está sendo colocando a culpa do automobilismo nacional nas costas do fã. Ah, não é isso. Talvez, não sei se eu pareci exagerado demais a esse ponto. O fato é que, de repente, sabe, algumas pequenas atitudes podem ajudar de alguma forma, mas obviamente que o problema do automobilismo nacional passa longe de um fã ir ou não, decidir ir ou não a um autódromo. Temos consciência disso. Mas voltando à corrida, Bárbara, então no final o Attila venceu, como você falou, nessa ironia do destino, né? Ele foi desclassificado de uma corrida alguns meses atrás porque a Lucio Friedrich, ele estava com problema. Dessa vez o rival dele teve problema, o mesmo problema, teve que abandonar e ele venceu a corrida. Sérgio Gimenez vinha fazendo uma grande corrida, abandonou no finalzinho e dessa forma ele levou o pódio aí de dois garotos, né?
É verdade, né? Esse foi um pódio, eu não vou dizer que foi totalmente diferente, mas foi um pouquinho, né? Porque Diego Nunes conseguiu aí o seu melhor resultado e Felipe Fraga é um piloto que tá ali sempre aos pouquinhos, né? Ele vai conseguindo chegar, ele tem tido boas apresentações, né? Se vale lembrar também que esse ano ele se envolveu naquele grave acidente que teve em Curitiba, saiu bem, né? E tanto ele quanto o Thiago Camilo, então os dois conseguiram voltar aí a competir normalmente. Que é uma grande preocupação também, né? Se vai ficar algum trauma, se o piloto vai conseguir voltar. Mas eu acho que foi um pódio um pouco diferente, foi legal por conta disso, né? O Diego Nunes, como a gente já comentou, ele ainda não está confirmado para correr, mas é um resultado que pode ajudá-lo bastante aí a conseguir fechar com alguma equipe, é uma exposição bacana. E o Felipe Fraga só comemorou com a equipe, o Attila Abreu se despediu, o Diego Nunes ficou aí com um bom resultado, então eu acho que todos saíram satisfeitos. E eu falei do Thiago Camilo, Raposo, vou voltar de novo no nome dele, mas só apesar de a gente não ter visto tanto na TV...
Oh, será que o Thiago Camilo paga por você ficar só falando dele aqui no programa?
Olha, a gente adoraria se ele pagasse, né? Mas não, mentira, né? Vamos
pergunta,
falar...
Pergunta lá no Poço Ipiranga.
Já duas propagandas já e a gente não ganhou um real, mas não, nenhum piloto paga pro Café com Velocidade, a nossa opinião aqui é totalmente isenta, e acho que se o cara pagasse e escutasse algumas edições antigas, talvez ele fosse desistir, porque não, esses caras batem muito em
bolsa.
Não, mas eu só vou comentar do Thiago Camilo, porque ele saiu em 31º e ele terminou a prova no 7º lugar. Então, foi uma recuperação aí muito boa. Mas eu até me corrijo que eu não acompanhei tudo, mas pouco foi mostrado da prova dele, até a 15ª volta, mais ou menos. Então, eu acho que vale mencionar por conta disso. E até li um post que ele fez na internet, depois aí com um balanço de final de ano. E ele fala, né, que começou uma temporada bem difícil, teve o acidente mais grave da carreira dele, 15 dias depois conseguiu vencer a prova do milhão e fechou o ano com esse resultado interessante e ainda tirou o 3º lugar do Barrichello, né, na classificação geral, então acabou fechando aí entre os 3 melhores. Então acho que para ele ficou tudo bacana, foi um ano difícil, mas que no fim das contas teve um resultado até que interessante.
Exatamente, Bárbara Franzin. Então, eu acho que com isso a gente meio que passa um pente, né, em cima da corrida. Não sei se você tem algum outro destaque, mas eu vou passar aqui rapidamente a classificação geral do campeonato. Os 5 primeiros, Marcos Gomes, campeão, com 242 pontos e 3 vitórias durante o ano. Cacá Bueno, 210 pontos, 2 vitórias durante o ano e 2 corridas fora. Duas corridas, uma etapa dupla, né, de Curitiba, devido à punição por ter falado mal daquela fiscal que esqueceu de dar a bandeirada final. Rubens Barrichello, 188 pontos, 3º lugar, ótimo resultado para o Rubinho, né, muito consistente aí o Rubinho nesses últimos anos aí, nesses anos dele de Stock Car. Alan Kodair, 184 pontos, interessante notar, né, o Alan Kodair, quarto colocado, ele, o Rubinho, companheiros de equipe e a equipe muito forte, conseguindo então 3ª e 4ª colocação. E E o Daniel Serra fechando o top 5 na quinta colocação aí com a equipe Red Bull também, companheiro do Kaká Bueno. Este aí foi o top 5 da temporada 2015 da Stock Car, Bárbara Franzinho. Você tem alguma coisa mais para falar? Eu queria falar rapidamente daqui a pouco do calendário, mas se você quiser alguma coisa a mais para falar da corrida em si, dessa decisão, que te chamou a atenção.
O pior é que eu ia falar justamente do calendário, né? Já falando da primeira prova do ano que vem. Mas eu acho que dessa final, deixa eu até pensar aqui se vem alguma coisa. Eu acho que a gente passou por boa parte do que aconteceu na pista, do que a gente acompanhou. Mas, eu ia falar do vídeo que você fez até acompanhando o Paulo Gomes, que eu até fiquei com medo dele ter um ataque cardíaco ali de emoção.
Não, mas isso é pra parte 2 do programa, os bastidores.
Ah, então não conta. Então, gente, volta a fita.
Não, vamos contar, mas eu quero fechar com a corrida. Eu quero fechar com a corrida, a decisão, tudo. Falamos tudo da parte técnica e tal. Aí nós vamos pro bônus track do programa.
Ah, então cancela, pode passar pro calendário.
Anote aí o calendário do final de semana.
Então o calendário do próximo final de semana pro próximo ano, final de semana daqui a pouco. O calendário do próximo ano da Stock Car, que já foi confirmado, né? Começa em Curitiba. É até interessante começar em Curitiba, porque a gente sabe que o circuito aí tá condenado. A gente até espera, sempre rola aquela esperança de que alguma coisa aconteça no meio do caminho e que salvem o autódromo de Curitiba, que os donos de lá arrumam algum outro jeito, sabe, de construir os condomínios e vender para a iniciativa privada, para a especulação imobiliária, mas que mantenha uma pista e tal. Não sei se os moradores iriam gostar de ter uma pista dentro do quintal de casa e ter um barulho aí de vez em quando. Mas a gente fica nessa esperança. Mas a Stock Car, esperta que é, como o autódromo de Curitiba ainda vai existir no início do ano, marcou a abertura para lá, dia 6 de março. Depois, no dia 10 de abril, praticamente um mês depois, né, um mês e quatro dias depois, o Velopark Nova Santa Rita. Dia 22 de maio, mais outro mês aí, tanto. Eles vão até Goiânia, para a primeira serão duas corridas em Goiânia no ano, essa é a primeira. Depois, no dia 5 de junho, aí é menos de um mês, eles vão até Santa Cruz do Sul. 26 de junho em Tarumã, já ficam lá no sul, legal, né, que não sei se a logística, talvez, não sei se, aí já estou especulando demais, mas tivesse colocado Goiânia antes do Velopark, fazia Velopark, Santa Cruz do Sul e Tarumã, uma seguida da outra, para o pessoal, as carretas não ter que cruzar o país aí tudo. A parte logística, né, a parte pesada da coisa, os pilotos é tranquilo, entra no avião e vai, mas a parte pesada arrumaria um jeito aí de colaborar com a logística, mas não foi o que aconteceu e foi apenas um palpite aqui desse observador aqui, que não tinha mais o que fazer. No dia 17 de julho, a sexta etapa em Cascavel, Bacião aí, vamos ver como vai estar a pista. No dia 11 de setembro, marque na sua agenda, paulistanos, para não serem cobrados, Interlagos, a primeira prova vai ser no dia 11 de setembro. Dia 25 de setembro, Londrina. Dia 16 de outubro, volta a Goiânia, segunda etapa de Goiânia na temporada. No dia 30 de outubro, eu acho que esse circuito, Nelson Piquet, Brasília. No dia 20 de novembro, aliás, a 11ª etapa, a grande surpresa do calendário, o circuito dos Cristais em Curvelo, em Minas Gerais. Vamos torcer realmente que o circuito saia, que seja um circuito belíssimo aí e que possa receber categorias. A gente está precisando dessas novidades. E no dia 11, aliás, a 12ª corrida do ano e última decisão novamente em Interlagos. Então, pessoal de Interlagos, 11 de setembro, 11 de dezembro, fica fácil aí decorar 11-11 e pra não perder. Eu só reparei uma coisa aqui, Bárbara, não sei se você se lembra, mas a etapa de Campo Grande esse ano foi muito, muito, muito criticada devido à qualidade do asfalto e saiu fora do calendário.
Tá vendo? Então, pessoal, não precisa só reclamar, né, das pistas da Stock. E eu achei que foi uma sacada muito legal eles terem colocado aí a abertura em Curitiba, né? Porque vamos aproveitar enquanto temos autódromo, né? Já foi anunciado que realmente venderam o conjunto lá, que vai virar prédios, né? Os donos vão ficar milionários, basicamente. Então, pra que ter um autódromo, né? E aí você falou, ah, deixa eles fazerem um barulhinho ali no final de semana. Mas eu vou falar pra vocês que uma das coisas que mais me impressionou foi o barulho. Tava sentindo meio falta de categorias que tem carros aí que fazem um pouquinho mais de barulho. Então, deu até uma... Tá doendo um pouquinho o ouvido. Até falei pro Raposo algumas vezes, eu tô meio surda, não tô te ouvindo, o que que você falou? Mas acho que foi interessante. Brasília, você sabe, né? Depois do meu trauma de comprar passagem, arrumar hospedagem, ingresso pra Indy, não ter a corrida, eu só acredito vendo mesmo. Não comprarei minha passagem pra ir pra Brasília assistir a Stock Car. Então eu tô aqui bem receosa com essa questão. Mas e tô super empolgada também pra ver o que, que esse circuito novo aí de Minas, né? A Stock Car fez algumas demonstrações ali, colocou dois pilotos para correr
Vamos
na terra.
Vamos credenciar Fábio Campos pelo Café com Velocidade para lá cobrir.
Eu também acho, vai fazer paddock walk, entrevista, análise da pista, vai falar com todo mundo, não é?
Onde fica a Curvelo, hein?
É interior de Minas, é um pouquinho longe.
Eu quero saber se fica perto de BH, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui em tempo real com os nossos ouvintes do Café com Velocidade. Vamos colocar aqui. Belo Horizonte.
Curvelo. Como é que você falou Curvelo? Fala Curvelo, acho que é coisa de paulista.
É, paulista não sabe falar as coisas direito. É Curvelo, olha, dá 172 quilômetros. Ih, é mais ao norte, aí fica difícil realmente. Se fosse um pouquinho mais pro sul de Minas, já quase lá divisa com Goiás ou Bahia, parece. Então.
É, então tá mais fácil pra quem.
O Fábio Campos.
Pra quem
se bem que eu exagerei, né? Ainda tá longe também da divisa com a Bahia e com Goiás, mas é ao norte de Belo Horizonte, 172 quilômetros ao norte de Belo Horizonte. Então quem é ali da região vai ficar fácil.
É,
e quem sabe? Quem sabe a Stock Car faz uma promoção? Não sei se você sabe, na primeira corrida em Salvador, na Bahia, fizeram a promoção, eu ganhei a promoção e fui acompanhar a estreia da Stock Car em Salvador. Alguém sabe, faz uma promoção aí e eu ganho novamente.
É verdade, eu lembro de você indo pra lá, da Gisele com medo de avião, tadinha. Mas, por que não, né? Eu só acho um pouco complicado pra galera aí, por conta de ser um pouco mais do interior e tudo mais. Mas, por outro lado, também é interessante pra quem... Nem sempre tem a oportunidade de assistir uma corrida, né?
Com certeza, as cidades ao redor há de lotar o circuito. Não tem, fica perto, aqui, pelo que eu tô vendo, de Diamantina, circuitos, cidades históricas aqui de Minas Gerais, e cidades até com certo nome. O pessoal deve realmente acompanhar, até Belo Horizonte, pô, 172 quilômetros aí, em duas horinhas, praticamente, você tá lá em Curvelo. Então, eu acho que realmente... vai ser sucesso aí, eu espero, né? O Fábio Campos fala tão mal aí do pessoal de Minas com relação ao automobilismo, fala que são pessoal alienado, que não sabe nada, então vamos ver se vamos queimar a nossa língua ou não com relação à torcida, mas eu tô confiante, eu acho que é sempre uma novidade, assim, para essas cidades, e há de lotar, sim.
É, e como a gente fala também, né, de Caruaru, que a Truck vai correr ali, né, vai em algumas praças que tem um autódromo que não tá nada conservado, mas a galera enche. Geralmente, quando vai pro sul também, a galera é muito apaixonada por automobilismo lá também. Então, eu acho que eu tenho uma expectativa muito boa também. E é legal pelo lado econômico também, né? Movimenta, sabe? Gera lucro pra cidade. A gente sabe que automobilismo é um esporte caro, mas as pessoas que gostam, desembolsam uma grana, né? Hotel, alimentação, transporte, compra uma coisa ali, uma outra coisa ali. Então, vai movimentar assim, tenho certeza que vai ser um sucesso. E já fica aí, né, Raposa? A gente deixa a dica que a gente quer ir pra lá, então. Vai que aparece aí, né, o Posto Ipiranga pra levar a gente lá pra Curvelo.
Exatamente. Então, o carrinho da faça aí, eu acho que valeria um carrinho pra gente dividir os assuntos.
Ah, então
acabou.
Claro.
Acabou o assunto corrida, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa experiência no final de semana, o que rolou, o que aconteceu. Temos alguns áudios aí pra soltar também, então...
surpresas, né?
Chama o nosso carrinho.
Então vamos passar o carrinho.
Carrinho passado, Bárbara Franzin. Um dos assuntos que sempre que a gente falava de Stock Car aqui nesse programa, que sempre deu muito bafafá e tudo mais, era o famoso botão de ultrapassagem.
Verdade.
A gente muito insatisfeito com algumas ultrapassagens que a gente via, ultrapassagens acontecendo no meio de reta e tal. E aí, o que a gente decidiu fazer? Vamos ouvir um pouquinho os pilotos? Vamos ouvir o que, que será que os pilotos acham desse botão de ultrapassagem? Qual o argumento deles? Será que tem algum bom argumento? Quem sabe, de alguma forma, eles consigam aí convencer a gente, de alguma forma, que não é tão ruim assim. Então, nós ouvimos aí três pilotos. Na verdade, são quatro, mas esse quarto piloto vocês vão acompanhar no podcast daqui duas semanas apenas, que é uma entrevista mais longa que nós fizemos com César Ramos. Um material que vai ser editado aí, vai ficar pronto... e vai ser o podcast do dia 28, se não me engano, e que vai ter entrevista com César Ramos, entrevista com Franzoni, outras coisas mais, com Paulo Soluciano da Truck.
Não entrega todo ouro, Raposo, deixa aí a expectativa.
É bom pro pessoal saber, às vezes a expectativa, já sabendo o que acontece, gera mais expectativa ainda do que a surpresa. Mas vamos começar sobre o Push to Pass. Qual piloto você vai escolher pra gente aí? Eu vou até colocar aqui no chat do mundo meu mixer pra eu vir junto também. A gente volta comentando também. Mas você pode escolher qual piloto você quer começar.
Então vamos começar com o vencedor dessa etapa, Átila Abreu.
Na verdade, o botão de ultrapassagem, ele é um auxílio que te auxilia a ultrapassar e a defender. Você não consegue saber quando o carro da frente vai usar e nem o carro da frente sabe quando o de trás vai usar. Ele tem um delay para isso, para que se o cara não apertou, ele não consegue apertar mais no meio da reta. Eu acho legal, talvez em algumas pistas seja muito forte a proporção, mas em outras situações também às vezes gera uma disputa bem, bem interessante. É uma tendência mundial quando você anda a Fórmula 1, outras categorias, ETM, enfim, outras categorias que têm esse artifício, porque os carros vão ganhando muita tecnologia, vão ficando muito aerodinâmica e vai ficando cada vez mais difícil você ultrapassar. Então um botão que auxilia para a corrida ter um movimento melhor. Concordo que às vezes algumas praças a medida seja desproporcional, como foi Goiânia, mas a ideia é muito interessante e com o passar do tempo a organização vai achando o equilíbrio ideal para tornar a competição melhor.
É isso aí, Raposo. Ouvimos Átila Abreu, vencedor aí da última etapa da Stock Car, falando um pouquinho sobre o Push to Pass. E a gente que sempre fez aí umas críticas, eu queria até te perguntar se você já mudou um pouquinho de opinião com o depoimento dele.
Antes, Bárbara, eu acho que vou fazer diferente.
Então,
eu queria que você colocasse do Max Wilson, porque eu acho que vai muito... É muito similar ao que eles falaram. E aí a gente comenta em cima sobre o que o Max Wilson e o Átila falou, então, pra gente já emendar, então.
Então, bora lá.
Eu, na verdade, achei que o botão de ultrapassagem foi uma solução bem interessante para estocar, em termos de espetáculo, em termos de facilitar uma coisa que tem sido muito difícil, principalmente em categorias tão competitivas, quando a performance dos carros são muito parecidas, realmente evitar uma ultrapassagem muito mais difícil. Mas eu, na minha opinião, pelo menos, em algumas pistas, em algumas situações, o ganho de potência é realmente muito grande. Então, como você falou, algumas ultrapassagens são feitas, às vezes, antes da metade da reta, ou tem pilotos que chegam a passar, dependendo da pista, dois a três carros numa reta. Então, realmente, eu acho que algumas etapas a estocar, realmente a diferença de potência entre os carros é, na minha opinião, um pouco grande demais mesmo, e com isso a ultrapassagem deixa de ser uma ultrapassagem de fato. Você simplesmente passa por um carro com uma velocidade muito inferior que você está quando você está utilizando o motor de ultrapassagem. Então acho que, resumindo, é sim uma boa solução na minha opinião, mas eu acho que a medida tem que ser um pouco mais próxima de uma situação que facilite você efetuar a ultrapassagem, mas que você mesmo assim tenha que fazer aquela manobra de ultrapassagem, não simplesmente passar um carro no meio da reta.
Pois é, Raposo, agora a gente passou aí o depoimento do Max Wilson falando um pouquinho sobre o botão de ultrapassagem, e agora eu entendi por que você pediu pra gente passar o áudio dele, porque ele fala um pouquinho de prós e contras, né? O Átila tocou um pouquinho nesse ponto, mas foi... mais rápido, o Max Wilson desenvolveu um pouquinho mais, E realmente, então, não sei se poderia mudar alguma coisa, então, nessa questão do botão, mas, de novo, você tá mudando um pouquinho de opinião?
Talvez entendendo um pouco mais, assim, é muito o que eles falaram também, né? Assim, algumas pistas é realmente muito desproporcional, assim, realmente fica na cara de que as coisas funcionam de um jeito que, de repente, não deveriam acontecer. Eu fiquei muito preocupado com o que eles falaram. Eu tentei ficar imaginando uma corrida sem um botão de ultrapassagem e que acontecesse realmente o que eles estão prevendo, né? Eles estão prevendo meio que um caos, né? Tipo, olha, ou vocês aceitam isso aí, ou vocês acham que o botão de ultrapassagem é legal e tal, ou não vai ter ultrapassagem. Aí eu fiquei imaginando, e se eles estão falando a verdade, se é que é isso mesmo, porque do alto do meu pessimismo, ou do meu otimismo, não sei, eu acabo lá no fundinho do coração acreditando que não, vai ter pouco ultrapassagem, mas vai ter e tal. Mas se vai que o que eles estão falando realmente vira verdade, que realmente a gente não tem aí ultrapassagens. A gente vê a Stock Car hoje sendo, a Fórmula 1 sendo detonada, as pessoas falando mal, como se fosse um lixo e tal. Eu até falei no último programa aqui que eu destoava um pouquinho de vocês, que eu via que tinha coisas a melhorar, mas que eu não estava tão insatisfeito assim como vocês estavam. E imagina, a categoria Fórmula 1, que é a categoria máxima do automobilismo, e que tem zilhões de fãs aí insatisfeitos, porque não tem ultrapassagem, não tem briga. Eu fiquei imaginando, nossa, e Stock Car? Vai que a gente acha que a solução é cortar o botão de ultrapassagem, eles cortam o botão de ultrapassagem, e aí realmente fica uma corrida 40 minutos sem ninguém passar ninguém. Como será que vai ser a reação da torcida, dos fãs, do pessoal que acompanha e tal? Será que vão ter paciência? Será que vão falar assim, não tá tendo ultrapassagem, mas agora é corrida de verdade? Ou não, vão se esquecer que há um ano atrás estavam loucos para que não tivesse botão e agora estão aí completamente desesperados com a falta de ultrapassagens. Então talvez, eu acho que eu gostaria que essa solução que eles proporam aí fosse colocado em prática, sabe? De analisar pista a pista e ter uma equalização. Tipo, olha, vamos correr em Goiânia, que é um circuito que tem uma reta longa e o pessoal passa um monte de tempo em aceleração. Olha, então nessa pista aqui, o efeito da borboleta, né, que abre lá a borboleta na hora que você aperta o botão de ultrapassagem, tem que ser menor. O ganho de potência tem que ser menor aqui nessa pista. Porque o cara vai ter que apertar, ele tem que ganhar um pouquinho de potência para ele conseguir pôr do lado, para chegar lá na freada em condições de brigar, mas ele não pode de maneira alguma, de forma nenhuma, ultrapassar no meio da reta ainda. Para ultrapassar, voltar para a tomada e fazer a curva com tranquilidade. Então eu acho que é isso que falta para Vicar, para Stock Car ou para JL, sei lá, na mão de quem que tá, de tentar fazer esse trabalho de pista a pista, ter uma equalização. Agora nós vamos correr no Velopark, que é uma pista travada e quase não tem reta nenhuma e tal. Aqui no Velopark talvez o ganho de potência precisa ser maior, porque, sabe, só tem esse lugarzinho aqui pra passar, nesse lugar, sabe, se o ganho de potência não for grande, não vai servir de nada o botão de ultrapassagem, porque o cara vai apertar, vai ganhar um pouquinho de potência, só que for começar a dar resultado, eles já vão chegar numa curva e tal, e vai perder toda a aceleração. Então talvez esse, nem sei se hoje é feito, de repente hoje já é feito, mas feito de um mau jeito, essa análise pista a pista ou não, então eu acho que vai bem por aí. Mas eu vou voltar o microfone para você falar, eu acho que já pode soltar o áudio do Zonta, né, que é o último que falou também sobre o assunto.
Só dando um pouquinho da minha opinião também, realmente a gente entende um pouquinho mais o lado dos pilotos e por isso que eu acho que é bem importante a gente ter essa visão de quem tá na pista mesmo, sabe? A gente tentar entender, assim como a gente já fez entrevistas querendo entender um pouquinho sobre o novo formato da Truck, se dava certo ou não, né? A questão também de por que tem tanta quebra na categoria. Então é legal quando a gente tem essas respostas, mesmo que às vezes, né, a gente sabe que os pilotos são um pouco comedidos, que eles não podem ficar dando tanta declaração assim, dizendo tudo o que eles querem, né? Ainda mais porque a gente já viu punições na Stock Car e os pilotos acabam ficando um pouco marcados, às vezes, pelo que eles falam, se batem muito, não tá certo, se fala muito manso também não tá certo. Então, Uns adotam aí um tom um pouquinho mais ameno, mas eu acho que é interessante da gente entender um pouquinho. E quando você mencionou, Raposo, de só tem ultrapassagem com o botão, eu também sou daquelas que queria ver mesmo, se não tivesse o botão, o que, ia acontecer. Antes a gente via provas na Stock Car que tinham ultrapassagem, sabe? Você foi lá no autódromo em 2008, acho que você falou, eu fui uns anos antes e tinham corridas super divertidas, aconteciam várias coisas, então eu não entendo.
Porque mas era outro carro, né? Você tem que colocar...
Eu também.
A gente acabou de falar da classificação que você chamou a atenção. Nossa, tantos carros próximos um do outro no mesmo segundo. Os carros hoje estão muito próximos um do outro. Então, de repente, se você não cria uma situação dessa, talvez realmente não tenha ultrapassagem. É diferente de outra época, onde havia uma diferença maior entre os carros e com diferença maior a ultrapassagem acontece.
Mas eu acho que eu ainda queria meio que pagar pra ver mesmo, sabe? Eu acho que talvez tivesse sim ultrapassagem, poderiam ter corridas legais e me fica a impressão, assim, às vezes um pouco de conformismo, sabe? Eu ia usar a palavra comodismo, mas eu acho que não é a certa. É um pouco de conformismo do tipo, a gente tem isso, vai ser assim, a gente não vai conseguir mudar, então a gente pode falar que ajuda a corrida a ser mais interessante. Não é que a gente tá criticando, né, que a corrida é chata e a gente não quer ver ultrapassagem, mas a gente também quer ver aquela ultrapassagem que é no braço mesmo. A gente sabe que por trás desses botões tem toda uma estratégia, mas eu queria também ver os caras ali, sabe, tentando na raça fazer uma ultrapassagem. E essa resposta, se o carro deixaria ou não isso acontecer, eu não tenho, mas eu gostaria de ver. E vamos então passar aqui o áudio do Ricardo Zonta, que é o nosso último entrevistado aí, falando um pouquinho sobre o Push to Pass, e aí a gente volta para encerrar esse assunto.
É difícil falar porque, por exemplo, na Fórmula 1 tem o efeito da asa móvel, tem a energia dos freios que passa para a potência. E aqui na Stock a gente tem a abertura da injeção que dá mais potência. E, então, como os carros são muito equalizados, fica difícil fazer a ultrapassagem, né? Então, foi um caminho que foi feito para todo mundo conseguir fazer a ultrapassagem na corrida sem se bater tanto. Mas mesmo assim, quando tem largada ou coisas assim, as batidas acontecem muito. Então eu não vejo outra situação para ajudar a fazer ultrapassagens na Stock Car se não for isso.
Bom, o Zonta já falou um pouquinho, né, Raposo, sobre a questão das batidas, né? Que quando que o botão ajuda a evitar um pouco de batida, eu entendi isso mesmo?
É, mas basicamente isso, né? Como você faz a ultrapassagem um pouquinho mais tranquila, a chance, sabe, de dois caras de dividir a curva lá no finalzinho e lado a lado e se tocar, diminui um pouco. Então, bate um pouco nesse ponto que você falou de comodismo aí, parece que realmente, vamos fazer a ultrapassagem um pouquinho mais fácil do que a ultrapassagem difícil, pode ser que aconteça alguma coisa errada e tal. O lado dos ontem, assim, eu acho o argumento dos ontem um pouco pra esse lado, assim, tipo... mas eu acho que, no fundo, ele quis dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Do tipo, olha, ou é isso, ou não vai ter ultrapassagem. Então, eu acho que, assim, eu acho até válido também esse ponto. Tipo, quero pagar pra ver, quero ver realmente se vai ser tão ruim assim, como você falou. Mas eu acho que eu ia pelo lado intermediário. Eu acho que eu ia, assim, eu quero pagar pra ver com um push to pass ou um botão de ultrapassagem, como queira, específico para cada pista. Para cada pista vai ser um número certo e uma quantidade de potência certa, e vamos trabalhar muito bem em cima disso para a gente não ter discrepâncias como tivemos aí de piloto apertando o botão e ultrapassando dois rivais ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a gente já bateu muito nessa tecla, vocês sabem, o pessoal dos nossos ouvintes aí sabe muito bem o nosso ponto de vista sobre o botão de ultrapassagem. Eu espero que o áudio dos pilotos aí tenha de alguma forma contribuído aí com a visão. Talvez você tenha mudado a sua opinião, talvez não. Talvez você até continue aí com mais argumentos na sua opinião. A gente tentou trazer aí esses pontos e quem sabe, quando a gente for fazer mais cobertura, a gente vai tentar sempre levantar alguma coisa e tentar ouvir a opinião dos pilotos aí, trazer aqui para os ouvintes. Dessa vez foi esse o ponto. Como eu falei, né, tem mais um
O César Ramos também fala sobre esse assunto, mas como a entrevista com o César Ramos foi uma entrevista mais completa, tal, demorou aí os seus 15 minutos, né, Bárbara? Assim, eu e você me ajudou com as perguntas e tudo. Esse vai ser um dos assuntos do Café com Velocidade do dia 28, do Café com Velocidade, meio até fazendo abrindo um parênteses, né? Semana que vem, dia 21, não vai ser ao vivo. Esse é o último programa ao vivo do ano, para quem gosta de vir no ao vivo, né? O pessoal do download não muda nada. Mas na semana que vem, no dia 21, vai ser um programa para falar sobre a etapa de Punta del Este da Fórmula E. A gente há de gravar ele aí ou no sábado, no domingo, ou na própria segunda, a gente não sabe ainda, a gente vai se conversando aí para ver que dia que vai gravar, ou talvez até na terça, e o programa sair na terça, como não vai ser ao vivo, pode ser que de repente seja gravado na terça, a gente vai se acertar e
vai ter o... A gente se vira, né?
É, a gente se vira. Então, o programa da semana que vem ainda é um assunto aí, por assim falar, inédito, tratando sobre a Fórmula E. No dia 28 de dezembro, pós-Natal, aí sim, é esse programa com o material que eu e a Bárbara colhemos lá na Stock Car. Então tem entrevista com o César Ramos, uma entrevista longa, tem uma entrevista com o piloto Vitor Franzoni, que está tentando a carreira nos Estados Unidos. Que
meu foi uma... primo, né?
É, seu primo. Que é uma entrevista aí também relativamente longa, menor do que a do César Ramos, mas tem aí seus 10 minutos. Tem uma entrevista com o Paulo Salustiano, que brigou pelo título aí da Stock Car, que é um pouquinho menor, dá ali seus 3 minutos, mas ele toca num assunto polêmico, né, sobre as punições na Truck, que punições injustas que não deveria ter tomado. Tem mais uma, não tem? Tem com o pessoal da Black Pen também. Que eu tentei. A ideia era falar com todo mundo da Black Pen, mas acabou que não deu. O pessoal, os pilotos cumprem muitas atividades durante o final de semana, tem muitas reuniões e eu não consigo falar com todo mundo. Mas eu consegui falar com o Sérgio Gimenez, que corre junto com o Cacá Bueno, né? Ocorreu esse ano, não sei se o ano que vem as duplas vão ser as mesmas, mas esse ano ele correu com o Cacá Bueno no carro zero. Eu consegui falar com o Atila Abreu, que correu junto com o Valdeno Brito no outro carro. E eu consegui falar com o Antônio Herrmann, que é, de certa forma, o comandante disso tudo, né? Ele ao lado do Washington Bezerra, que são aí os dois comandantes do Team Brasil, na Blink Pen, nos GTs aí lá na Europa. Então conversamos também com o Antônio Herrmann. Então são esses 3 áudios aí que nós vamos juntar, compilar num só, que é falando sobre a temporada da Blink Pen, tá? Algumas coisas, alguns detalhes, algumas curiosidades. Algo bem rápido também, essa entrevista inteira da Blink Pen, juntando os 3 áudios, deve durar aí 4-5 minutos. Mas juntando tudo isso, vai ser o Café com Velocidade do dia 28 de dezembro. Então, muita coisa interessante. Espero que vocês ouçam, curtam. E aí chega janeiro, né? 4 de janeiro ou 5 de janeiro. Não sei se Bárbara, Fábio Campos vão estar muito afim, mas eu hei de gravar algum boletim, alguma coisa rápida sobre Rally Dakar. O Rally Dakar começa no dia 2 de janeiro, bem no comecinho do ano. Então já deve ter alguma gravação ali, alguma coisa mais rápida. De repente chamar um Vinícius Afonso, que gosta do Dakar, algum outro convidado, alguma pessoa para vir cá falar, ajudar a falar um pouquinho sobre o Dakar, as curiosidades do Dakar. E eu não sei como é a próxima etapa da Stock Car, né? Da Stock Car ou da Fórmula E. Mas aí em janeiro a gente passa a agenda atualizada em janeiro de como vai ser as coisas. O ao vivo mesmo, o pessoal que gosta do ao vivo, provavelmente o próximo programa ao vivo vai ser apenas no dia 1 de fevereiro, que é uma segunda-feira, e deve ser quando a gente volta ao vivo. Mas a gente vai lutar para não deixar nenhuma semana sem nada. Correr atrás de entrevista, alguma coisa, algum piloto pra gente falar, entrevistar, alguma notícia, vir debater notícias da Fórmula 1, alguma coisa. A ideia é essa. Então fica a agenda. Mas, Bárbara, não acabou ainda. A gente tem que falar agora das outras coisas que a gente fez, dos pormenores, dos bastidores, pra gente realmente encerrar. Eu queria que você começasse falando aí o que você viu, o que é que só você viu, Bárbara, todos os internautas. Falar um pouquinho desses bastidores, dessa cobertura aí do Velocidade Especial.
O que só eu vi, vamos lá. Pode falar só de estoque ou fala do geral?
Geral, tô falando de bastidores agora, você pode falar o que você quiser. Até coisas não relacionadas à corrida. Tipo, família Barrichello almoçando do seu lado.
então eu vou começar por essa, né, gente? Vocês pensam que a vida de quem vai pra Stock Car com uma credencial é bacana, né? É bom e do melhor. E assim, a gente foi correr atrás de comida, porque não tinha, basicamente, né, Raposo? A gente tinha água, tinha algumas coisas à disposição ali, mas tem um restaurante onde ficaram as equipes da Fórmula 1, que, aliás, eu fiquei, nossa, eu estou comendo onde o pessoal da Fórmula 1 tava, né, aquelas coisas de fã bobo mesmo, mas eu falei, ah, vamos ali no restaurante então, né, comer alguma coisinha, porque a gente ralou, tomou muito sol, né, então a gente tá cansado. Aí a gente tá lá degustando o nosso yakisoba de R$20, né, um valor super ok. E aí, de repente, do lado, a gente vê toda a família, né, do Barrichello chegando, menos ele, né, os filhos, a esposa e os amiguinhos que foram lá acompanhar a corrida. Então, todos foram ali pro restaurante também, comprar espetinho, refrigerante. E aí a gente até tirou uma foto, mandou pro grupo e falou, ah, gente como a gente, né, que vem aqui no restaurante, paga o seu churrasquinho, né, então foi engraçado de acompanhar. E o Denis Navarro também fez a mesma coisa, foi lá acho que com a namorada, um amigo, foram lá no restaurante, também comeram por lá. Então, às vezes a gente pensa que é super glamuroso, né, fazer coberturas e acompanhar as etapas, mas não é tanto assim. E a gente tentou, né, Raposo, invadir um bandejão ali, mas a gente descobriu que tinha senha, aí a gente deu meia volta e falou, ok, vamos pagar pela nossa comida.
Batemos em yakisoba.
Não, foi muito bom, né? E aí, gente, vocês não sabem também como é comer com o Thiago Raposo. Você tá ali almoçando devagar, afinal de contas você usa aparelho e não consegue mastigar direito as coisas. E aí ele fala, olha lá fora, tem um monte de piloto. Se você ficar aí, eu vou te largar sozinha. E aí eu vou lá fazer entrevista. Aí você engole quase a comida pra correr atrás dessa criatura. Que hoje você tá vermelho, né? Certeza.
Não, mas eu vou fazer minha defesa. A Bárbara queria degustar o yakisoba.
Não, eu queria comer.
Ela queria colocar um garfo na boca, mastigar. E os pilotos lá fora, pra ser entrevistado. E ela lá, mastigando a carne, pensando na vida. Eu sou a Bárbara. Você come um pouquinho mais rápido, eu vou deixar você comendo aí. Vou lá trabalhar, porque tá todo mundo lá dando sopa.
E eu falei, vamos fazer a entrevista agora, vamos comer. Então tá bom. Aí deixa pra galera decidir, né?
Exatamente. Tivemos também, né, que vai sair essa semana aí, durante a semana, o famoso Paddock Walk, né, que nasceu o ano passado, nasceu entre aspas, né, porque tem na TV inglesa isso, mas a gente teve essa ideia aí com o Fábio Campos no Fiuec o ano passado de fazer, que nada mais é do que dar aquela caminhada ali por trás dos pits, tentar fazer entrevista, mostrar bastidores, mostrar curiosidades e tudo. Então, Bárbara, com aquela compromisso com a verdade, com os fãs que a gente tem, vamos contar a história. Eu e a Bárbara fizemos o primeiro Paddock Walk, mas a gente teve um azar, que nesse primeiro Paddock Walk não tinha ninguém. Eu acho que os pilotos estavam almoçando ou estavam em reunião. Eu sei que nós fomos e voltamos e fomos umas 3 vezes filmando e tal, sabe? Tava até sem assunto. Aí acabou, tava super triste, assim, nossa, o Paddock Walk do Fábio Campos ano passado foi tão legal e esse ficou tão ruim e tal. Aí fomos almoçar e eu falei pra Bárbara, vamos fazer outro, vai. Tá cheio de piloto agora, eu acho que vai sair melhor, né, Bárbara? Ah, então vamos. Que vai ser o que vocês vão ver, né? Porque é o que tem graça, é o que onde ficou, o que a gente acha, pelo menos, o que ficou legal. Então a gente caminha novamente pelo paddock, vai e volta. Amanhã, nessa segunda vez, a gente cruza com pilotos e para, entrevista e mostra curiosidades e tal, e brinca e mostra as coisas. Agora eu não vou contar as surpresas, porque realmente vai estragar, mas tem, sabe, narrador da Globo, do Sport TV fazendo coisas legais, da Globo, aliás, fazendo coisas que vocês não acreditariam que teriam feito. Tem piloto sacaneando com outro e, tipo, a gente captou tudo. E aí, é curioso que no finalzinho, né, a gente tá falando assim, ah, agora vamos, pra gente encerrar, vamos cruzar os pits, né, vamos sair do lado de trás dos pits. Eu vou pra frente do Pits, só pra mostrar pro pessoal como é tudo, o pessoal que não conhece Interlagos, só pra fechar. E era que a gente chega na frente do Pits, tinha acabado de acabar a Mercedes-Benz, tava começando o pódio. Então a gente termina o Paddock Walk mostrando o pódio da categoria. Então foi bem legal, bem interessante mesmo. Então eu recomendo que vocês acompanhem. Deve sair, sei lá, terça ou quarta-feira aí. O Anderson vai dar uma pequena editada. Não tem muito o que editar, né? Porque o Paddock Walk é legal sair, é o cruzão mesmo, assim, os erros e tudo mais. É o que é interessante. Vai só dar um retoquezinho ali, colocar uma abertura e tudo mais. Mas deve sair logo essa semana o Paddock Walk. Então, eu conto com vocês aí para acompanhar. Entre no YouTube, né? A Bárbara vai colocar no post desse link aí a URL da nossa página no YouTube, né? O Velocidade, para quem não sabe, tem uma página no YouTube onde vocês conseguem também ouvir o programa. Não sei se vocês, todo mundo sabe disso, mas o programa está sendo publicado no YouTube. Então você tem essa, obviamente que não tem imagem, nem tem só áudio, mas está lá também o programa no YouTube e vocês conseguem. Então assinem o nosso canal Velocidade. É facinho, né? youtube.com/velocidade.org. Tudo junto, colado, sem o ponto. E entrem lá, assinem nosso canal e tal. Marquem lá para receber notificação de quando tiver vídeo novo, porque com certeza a gente vai fazer um monte de material interessante. Então é esse, Bárbara, eu acho o meu recado. Não sei se ficou faltando mais alguma coisa, algo que você lembra aí, pra gente encerrar essa edição.
Eu só queria dizer que você queria, né, eu quero fazer o Paddock Walk de novo, porque eu vou fazer mais entrevista com o Fábio Campos, eu não posso perder pra ele.
Eu falei isso pra ele, eu não posso perder pra ele, e a primeira tinha sido realmente desastrosa, mas a segunda, assim, obviamente o Fábio Campos é um astro, né? uma pena que o mundo do entretenimento ainda não descobriu o Fábio Campos. O dia que descobrir, a gente está perdido, porque realmente...
Ele vai embora, né?
Ele vai embora. Mas a gente tentou lá do nosso jeitinho e tal, de fazer algo um pouquinho parecido, não chegou aos pés, mas eu, modestamente, eu acho que ficou legal, então... E espero realmente que vocês assistam, gostem, dê um likezinho lá, compartilhe e tal nas suas redes. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho que foi feito aí com todo o coração para vocês. Falando isso, Bárbara, a gente tem uns quadros aqui no final de semana que os nossos dois salvadores da pátria que nos escreveram mandaram. Mas não sei se você tem mais alguma curiosidade para falar do final de semana, ou a gente passa o carrinho e passa para os quadros do final de semana.
Não, só até adicionar, né, que o Puniman chegou agora no nosso chat e ele tá lá no grupo, né, então ele falou que até ficou meio offline e acompanhou muita coisa pelo WhatsApp, né, então também ressaltar, principalmente você, né, eu nem fiz tanta coisa pro WhatsApp, que eu ficava mais cobrindo nas redes do Velocidade, aí uma hora ou outra mandava uma foto, mas a gente... Sabe, uma das nossas preocupações mesmo era passar pra galera que tava em casa, né, que não pôde ir na corrida por estar em outra cidade, ou às vezes ter um outro compromisso, trabalhar, enfim, o que fosse, do que a gente tava vendo lá, né, então, na TV tá passando isso, mas aqui em tempo real, a gente tá vendo a corrida da F3, aí tá filmando o carro do Marcos Gomes, tá filmando o Paulão ali, correndo atrás do filho, né, que inclusive esse é um vídeo que você tem que divulgar. Mas o nosso...
Exatamente. Eu estive na final da Stock Car, eu acho que há 2 ou 3 anos atrás. Foi um que o Cacá Bueno foi campeão. E eu capturei ali as feições do Andreas Matheis no finalzinho, na última volta. É muito interessante ver como ele... Eu imagino, né? O chefe de equipe vendo o piloto dele ali e tal, vindo para conquistar o título e tudo mais... E, então foi muito interessante esse vídeo, deu várias visualizações. O pessoal da família do Andreas Matheis me agradeceu e tal, e pediram um vídeo, eu mandei e tal, porque acharam interessante. E aí eu tive o mesmo insight, né? Falei assim, nossa, o título tá na mão do Marcos Gomes, né? Isso faltando, sei lá, 3 minutos pro fim da corrida. E eu falei assim, eu vou atrás do Paulo Gomes, né? Eu tava no box da equipe, eu só atravessei correndo pra mureta, que era bem em frente, o Paulo Gomes tava lá. Eu já vi que já tinha alguns repórteres, já tinham sacado a mesma coisa, já estavam meio por ali também, e tinha algumas câmeras também. Então eu fui lá, a hora que abri a última volta, saquei o celular, pus pra gravar e fiquei em cima do Paulo Gomes, né, e mostra ele acompanhando a última volta. Esse vídeo já está publicado, vocês já conseguem assistir se vocês forem até a página do Velocidade no YouTube, ou aí no link que a Bárbara colocou também no post desse programa, tem também a descrição aí, vídeo do Paulo Gomes e tal. É legal que ele faz uma dancinha e tal, e comemora. E aí eu faço a caminhada, né, desde a mureta do boxe até o pódio com ele. Aí chegando no pódio eu meio que perco ele, porque existe ali uma barreira, já tem muitas pessoas, os seguranças já estão fazendo um cordão de isolamento, porque os carros da pista estão vindo pro boxe para recolher, então existe uma questão de segurança ali também, de deixar a pista livre, a pista de isolamento. Mas é um vídeo interessante aí dos seus 4 minutos e meio, que vale a pena. Então as feições, né, as reações de Paulo Gomes E, por que não, do Pedro Gomes, irmão do Paulo, do Marquinhos, que até alguns dias atrás corria na Stock Car também, que estava junto ali. O Xandinho Negrão estava perto também. O Xandinho Negrão dá o primeiro abraço no Paulo Gomes depois do título. O Xandinho Negrão também, que era piloto. Então, vale realmente a pena acompanhar. Eu achei bem interessante esse vídeo e recomendo aí para vocês acompanharem.
E você sabe que eu tinha mais uma história que eu ia te chamar para contar e agora eu esqueci. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender.
Mas se você lembrar até o fim, você quebra o protocolo, a gente volta na Stock.
É, né? A gente pode voltar. Não, mas tava aqui na... Ah, sim, lembrei. Olha só, foi rápido até. Queria que a gente falasse, né? Só do tricampeão que a gente encontrou e fez selfie, porque essa valeu a selfie, vai.
Ah, exatamente. Eu cheguei brincando com a Bárbara no final de semana. Falei, a minha meta é tirar uma foto com o Nelson Piquet. Depois a gente pode ir embora e esquece a Stock Car. Obviamente, brincadeira, porque a gente estava ali por outros motivos, mas assim, a tietagem tinha que acontecer com... E há muito tempo que eu estava planejando essa foto, eu ensaiei várias e várias vezes na Porsche GT3 Cup esse ano, só por causa disso. A Porsche GT3 Cup correu muitas vezes aqui pertinho de Campinas, em Mogi Guaçu, na pista que tem aqui perto, e dá o quê? Daqui lá dá 40, 45 minutos, mas sempre tinha alguma coisa, sabe, nesse final de semana da corrida aqui, eu tinha um casamento para eu ir em outra cidade, eu tinha alguma coisa, nunca dava para eu ir nessa corrida da Porsche aqui, e não deu certo. Eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu perdi essa foto com o Nelson, porque ano que vem o Pedro vai para a Europa, dificilmente eu vou encontrá-lo no circuito. Eu tava esquecendo dessa última prova, da gente junto com a Stock Car, e por sorte ele estava lá e consegui tirar essa foto, que com certeza vai ficar guardada para sempre, que é um dos grandes gênios do nosso automobilismo mundial.
E aí eu fui na onda também, né, do tipo, ai Raposo, também vou tirar foto, e ele, já fica preparado, já fica com a câmera na mão, porque se você deixar no pescoço, o homem vai embora. E aí quase que a gente perdeu o homem fazendo todo esse treinamento aí de guerra, aí eu falei, ah, Raposo, não vai dar, não sei o quê. Não, vai atrás dele, estão tirando foto ali também. Aí eu entrei na fila, assim, mas eu saí com um jeito, assim, do tipo, eu tô aqui, mas eu não sei se eu devia estar aqui. Então, foi muito engraçado essa cena. O Thiago Lemos comenta aqui, Raposo, no nosso chat, que ele viu o Nelson entrando no autódromo no sábado, que ele tava de carona num Fusion. E eu acho que eu também vi, viu, Thiago? A gente devia estar perto, que passou o carro. E aí eu falei, olhei assim, eu falei, será que é o Piquet nesse carro? Acho que eu tô viajando, acho que o Piquet ia dirigir o carro dele, né? Então não tava tão maluca assim. Mas a gente tem esse registro, né, que é super bacana, vale aí. Nossa, muito, né? Foi muito legal, por mais que seja um minuto nada, né? 5 segundos, porque ele não é muito afim, né, de tirar foto e ter muita interação, mas era o primeiro a estar ali com o filho, a hora que ele desceu do carro, né, para comemorar mais uma vitória no sábado, o Pedro Piquet.
Tem que falar isso, então, que é muito engraçado. Tem esse vídeo também, ele foi mandado, eu acho que o Anderson vai colocar ele no compilado dos vídeos gerais aí, porque o Pedro Piquet ganha a corrida no sábado, mas por muito pouco, assim, os três primeiros terminaram no mesmo segundo, porque no meio da corrida o Pedro Piquet perde um pedaço do carro, do escapamento, e aí ele começa a perder rendimento, aí os outros pilotos vão chegando nele, chegando, e no finalzinho ele consegue vencer por muito pouco. E aí tá lá o Nelson esperando o Pedro Piquet e tal, e o Pedro Piquet desce o carro, os dois assim, se cumprimentam numa frieza danada, assim, tipo, um tapinha nas costas, o Nelson dá um tapinha nas costas do Pedro Piquet e vai lá atrás do carro, agacha atrás do carro pra analisar o que tinha acontecido com o carro. Quando a gente fala que o Nelson é um cara realmente técnico, diferenciado nesse quesito, tipo, o filho tava ali, vitória, tá, era mais uma vitória de dezenas que ele teve nessa fase dele na Fórmula 3, mas em vez de ter aquele abraço tal, e cumprimento de mão, não, deu, tipo assim, ah, beleza. Deixa eu ir no carro ver o que aconteceu com o seu carro. Ele agacha atrás do carro do Pedro Piquet para analisar, ver o que foi a peça e tal, e volta. Então existe esse vídeo também. E novamente, né? Entra aí no nossa página no Velocidade, assinem para vocês vão ver algumas coisas interessantes, algumas imagens bem legais. Acho que é só, né, Bárbara? Para de enrolar. O programa daqui a pouco dá 3 horas, o Fábio Campos vai falar que o programa é longo por nossa causa.
É verdade, não, mas só para completar esse assunto, então, encerrar, né, eu acompanhei também esse pódio, né, e aí eles conversaram um pouquinho, aí o Pedro Piquet subiu, ah, tá, mais um troféu aqui, beleza, e aí até o fotógrafo fala, né, dá risada, menino, sorri pra foto. Então, tipo, é bem de família mesmo. É só pra ficar registrado essa parte, mas acho que a gente encerra por aqui a parte da Stock Car, né? Posso passar o carrinho? Com sua autorização, passo o carrinho.
Por favor.
Então, vamos lá.
Carrinho passado, vamos falar um pouquinho agora sobre os quadros, né? A gente achou que não ia ter quadro, mas esses nossos ouvintes, Bárbara, são realmente... De repente nem eu vou ter quadro pra tudo, não.
É verdade.
Mas os caras têm. Os caras, o Fabrício, entre aspas, né? O Fabrício mandou só 3 das 4. Mas 75% passou. A média aqui é 70%, ele passou com 75%, passou raspando, mas passou. E como sempre, a gente começa com ela.
Decepção no final de semana.
E o Fabrício manda aqui, né? A decepção dele é a transmissão da decisão da Stock Car. O Leandro JF... Kaká não conseguiu disputar o título porque foi proibido de disputar uma corrida por um motivo pífio. Eu acho que eu já falei a minha, mas né, a gente já fez toda a explanação. Acho que eu vou ficar com um autódromo mais pra lá do que pra cá de gente no fim de semana.
Eu acho que eu não tenho decepção. Não tenho decepção de verdade. Eu acho que foi tudo maravilhoso. Eu não acompanhei a corrida pela TV, né? Acompanhei lá ao vivo e a cores, observando as coisas acontecerem na minha frente, então não tem essa decepção. Vou pular. Então, Fabrício, só eu passando com 75% também. Vamos agora para
o destaque do final de semana.
O destaque do Fabrício é o Marcos Gomes campeão. Do Leandro JF, Stock Car se internacionalizando com um piloto argentino, bem que poderiam fazer corridas fora do Brasil novamente. E o meu, eu vou ficar também com esse título aí do Marcos Gomes, e porque ele se torna, né, o primeiro filho de campeão da Stock Car a também vencer na categoria.
Eu vou dar o destaque para outro campeão, eu vou dar o destaque pro Márcio Campos, que foi campeão do Brasileiro de Turismo, filho do João Campos, ele foi campeão do Mercedes-Benz Challenge há 2 ou 3 anos atrás, se não me engano. Eu tava lá na decisão também desse título, vi ele, fiz uma entrevista legal dele com o pai dele. São dois caras muito, sabe, do bem, dois caras muito, muito solícitos, sabe, quando você precisa fazer alguma coisa, estão lá, assim, sabe, desenvolve o assunto. É legal quando a gente acha umas pessoas dessas para conversar, porque, sabe, é meio difícil também você tá num circuito desse, você faz uma pré-pauta para ir conversar com o piloto, e se você chega lá, esse piloto começa a ser bem monossilábico com você, meio que te quebra as pernas, porque você acaba gastando todo o seu roteiro ali, você tenta para um lado, e como você acaba percebendo uma falta de interesse do entrevistado em dar entrevista e aparecer no seu meio de divulgação e tudo, isso é muito ruim e não acontece com o Márcio Campos. O Márcio Campos é um cara super legal, super acessível, assim, eu falo até para torcedor se encontrar com esse cara. E é um nome que está sendo preparado para o futuro, vou chegar na Stock Car, igual a gente vê o Casagrande, o Abate, alguns pilotos chegando aí, o Gustavo Lima chegando na Stock Car, é um também que daqui a pouco vai estar batendo na porta. Ele até acha, né, parece, pelo jeito ele vai repetir o Brasileiro de Turismo ano que vem, a questão financeira ainda não fechou, mas talvez em 2, 3 anos vai estar na Stock Car, então meu destaque é para ele. Eu queria que, sabe, tentem se lembrar desse meu comentário no futuro, quando o Márcio Campos chegar lá e vocês observarem uma entrevista dele e observar a postura desse piloto, e tentem lembrar do dia no podcast Café Velocidade que foi dito sobre isso, sobre esse Márcio Campos, um cara nota 10.
A imagem do final de semana.
Vamos falar da imagem. E aqui no nosso chat, o Thiago Lemos também manda os quadros dele, ó. Então temos mais uma participação. Ele fala que a decepção dele foi a largada da Mercedes Cup, que bateram antes da curva 1. E o destaque é o Marcos Gomes, o nosso Damon Hill. E agora para a imagem, né? O Fabrício Dutra manda aqui o capô do carro do Kaká, quase voando todo torto. Do Leandro JF, o acidente da largada do Brasileiro de Turismo, que foi bem legal. E a minha imagem eu não mencionei no nosso quadro de bastidores, então fica por aqui. E foi durante a primeira prova da Fórmula 3, que a gente estava bem ali no muro, do lado do Matheus Iori, né, que a gente já entrevistou aqui no Café Velocidade, que é um menino também Então acho que vale entrar nessa lista também para ficar de olho. Ele surpreendeu muito a gente nessa conversa e também é um piloto que queria conversar, né? Tava afim, tava super disposto. E ele largou em segundo, Pedro Piquet em primeiro, e na hora da largada ele deixou o carro morrer. O quarto colocado veio, mas tirou uma fina do carro dele, que eu até respirei assim, um pouco mais tensa. Fiquei lembrando de Fórmula Indy, falei, ai meu Deus, se algum outro piloto bate nele, o que vai acontecer? E vai voar detrito aqui em cima da gente, mas todos desviaram, depois ele conseguiu voltar para a corrida, até fez uma boa prova, mas acabou sendo excluído no final. Então foi uma imagem realmente que está gravada na retina mesmo, que nem acho que ainda não passou na televisão a prova, a gente ainda não sabe nem se vai passar, né, Raposo? Mas essa foi dureza.
É, geralmente se passa com uma semana de delay no Sport TV, vamos ficar ligado aí. A minha imagem do final de semana, Bárbara, não tem como ser outra, né? Eu acabei de falar aqui, fazer o marketing para todo mundo acompanhar o vídeo com o Paulo Gomes, e eu acompanhei isso com a retina, né? Não foi através do vídeo, eu vi, eu fiz. Então foi muito legal ver a emoção, né? Em algum momento ali antes, a hora que abre a última volta, eu percebi, né? Aquela molhada no olho assim, e aí eu vejo que ele respira e tenta se segurar, tenta se controlar, o mesmo com o irmão dele realmente dá pra ver realmente a lágrima se formando assim no olho, a família realmente muito emocionada, uma família, sabe, voltada pro automobilismo, desde pequeno, os moleques no autódromo com o pai, vendo o pai competindo e entrando e tentando. O Marcos Gomes, né, foi pra Europa, tentou lá, não deu certo, voltou, então é bem legal ver isso, a emoção da família. Então a minha imagem é essa. Uma imagem que não foi na TV, mas que está disponível no YouTube. E eu convido aí novamente todo mundo a acompanhar esse vídeo, que foi bem, bem legal. Tem mais... O Thiago mandou imagem também. E hoje passa para o último quadro.
Não, pode passar.
Então, para fechar, vamos ao...
A ultrapassagem.
Fabrício pulou. O Leandro JF, amargo, ele já avisa. A Bia conseguiu passar o Kaká, acho que foi a primeira ultrapassagem dela na Stock. Parabéns para a melhor pilota da categoria. Eu só tô rindo porque ele falou, né? Estou amargo mesmo. Eu vou ficar com 75% também. Não vou colocar ultrapassagem, não.
Eu vou ficar com uma ultrapassagem que aconteceu num brasileiro de turismo. Na segunda prova, eu tava acompanhando ali, a família do Rodrigo Batista tava do meu lado. Eu tava assim, tava muito sol nesse momento na pista, eu tava ali na mureta, e como é o brasileiro de marcas, né, Copa Petrobras de marcas, na verdade, que é o nome oficial, vamos dar mérito a quem paga a conta, e então as muretas das equipes de Stock Car estavam vazias ali, né, porque sobram muretas, e aí tinha um lá com a sombra e tal, com o monitor, e eu disse, acho que eu vou sentar aqui, assistir as corridas sentadinho e tal, na sombra. E por coincidência, a família do Rodrigo Batista, que estava ali entre os primeiros, estava do meu lado, e ele se envolve numa disputa com o próprio Barrichello, com outros pilotos e tal, e ele é ultrapassado, mas dá um X, uma ultrapassagem linda, e a torcida toda vibra, bate palma aqui do meu lado e tal. Foi tipo assim, a vibração deles passou um pouco para mim, então eu achei bem interessante essa ultrapassagem, eu vou ficar com essa.
Fechou.
Então, fechando, vocês devem imaginar como... O que o Raposo vai fazer agora com o calendário do final de semana? Mas temos corrida no final de semana, temos sim, temos a Fórmula E correndo no sábado no Uruguai, que é o tema do nosso próximo programa. E no domingo a gente tem corrida na Argentina, tem a final aí, eu acho que a final, não tenho certeza, tenho quase certeza que é da Super TC 2000 e da Fórmula Renault Argentina. Então o pessoal da Argentina ainda tem corrida no final de semana. Quem quiser acompanhar, é só achar os streams aí da televisão argentina, desculpa, e acompanhar essas corridas. Então temos aí três provas no final de semana. As provas vão acabando, mas ainda tem, por sorte. Então é isso. Espero que tenham gostado. Trouxemos aqui as nossas impressões, algumas promessas de materiais que vão sair. Espero que vocês tenham curtido a questão dos áudios aí, falando sobre o botão de ultrapassagem, tentando trazer, né, alguma coisa que a gente sempre discute aqui. Um programa bem extenso aí sobre a Stock Car, a principal categoria do automobilismo nacional, como eles costumam se designar e se apresentar. E lembrando, né, o último programa ao vivo do ano, mas não o último programa do ano. Fiquem ligados aí nos feeds. Entrem no site, você que não assina o feed e tal, que vai pelo site, dê as suas atualizadas aí semanalmente, porque a ideia é não parar, é ter um programa aí semanal com vocês. E a gente volta ao vivo, lembrando, né, ao vivo, segunda-feira, 21 horas e 30 minutos. Se nada mudar daqui até lá, né, se a Bárbara não desistir do programa, ou se o Fábio Campos, de repente, não for descoberto aí pela grande mídia, como a gente falou, alguma coisa, a gente volta no dia 1º de fevereiro, ao vivo, aí sim, falando das 24 horas de Daytona, falando sobre notícias da Fórmula 1 e tudo mais, que com certeza vai ter. Mas sem ser ao vivo, semanalmente a gente vai tentar trazer sempre alguma coisa para vocês. Então eu encerro por aqui, como é o último programa ao vivo, eu não sei. Eu vou deixar falar Feliz Natal semana que vem, como ainda vai ter. Então eu encerro por aqui, um abraço para todo mundo e até semana que vem.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa edição do Café com Velocidade. Também a nossa cobertura lá em Interlagos. E voltamos aí, né? A gente sempre tá por aí. Né? Quando você menos esperar, tem um café com velocidade aparecendo aí pra você. Não leve o que o Raposo falou a sério, ano que vem estarei aqui firme e forte. Então, muito obrigado pela sua audiência. Envie seus comentários pra gente, sugestões, críticas. A gente fica muito feliz quando isso acontece. A gente volta na semana que vem. Tchau!
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.